Sejam todos bem-vindos à TV Câmara. Hoje é quinta-feira, dia 11 de agosto de 2022. Tem início agora a 44ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Divinópolis. Acompanhe nossos canais oficiais. Lá postamos diariamente tudo o que acontece aqui na Casa Legislativa. Na ordem do dia, dois projetos do Poder Legislativo estão em pauta. Um de autoria do vereador Josafá Anderson e um de autoria do vereador Roger Viegas. Para o uso da tribuna livre, Altino Fagundes do Amaral irá falar sobre a inclusão, acessibilidade à vida ativa da Associação Somos Superação. Essa reunião está sendo transmitida em todos os nossos canais oficiais, Facebook, YouTube e site. E pela TV Candidez, pelo canal 13. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho e para a abertura oficial dessa reunião, eu passo a palavra ao vereador em exercício, o vereador Zé Brás. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Às 14 horas e 10 minutos do dia 11 de agosto de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 44ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um trecho sagrado da Bíblia e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também do nobre amigo vereador Neiburg que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Romanos 13. O amor ao próximo, a vigilância, a pureza. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vós amei uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpre a lei. Palavras da salvação. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, literária ou artística da sua autoria.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia e vereador Neiburger pelas leituras dessa tarde e vereadores Zé Brasi, pelo início dessa reunião ordinária. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado. Vereador Hilton Aguiar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao novo secretário que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Escrito para uso na tribuna nessa data de hoje, o senhor Altion Fernandes do Amaral, que se inscreveu para falar sobre inclusão, acessibilidade e vida ativa na Associação Somos Superação. Projetos do Executivo. Ofício... Ofício Segov número 1133-2022, de 8/2/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao ofício CM número 67-2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, respondido através do ofício 225-2022, Gabinete do Prefeito. Ofício Segov 1135-2022, de 8/2/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo à indicação de número CM 895-2022, de autoria do vereador Rodson dos Hamilton. Ofício Segov número 1136-2022, de 8/8/2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento número 346-2022, de autoria do vereador Ademir Silva, respondido através do ofício número 1134-2022. Ofício CEGOV 1137-2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. SEMI 403-2021, de autoria do vereador Eduardo Prindi Júnior, respondendo ofício 431-2022. Censur, SEMI 1562-2021, de autoria do vereador Josafá, respondendo os ofícios de número 435-2022. Censur, SEMI 1513 e 1674-2021, ambos de autoria do vereador Ademir Silva, respondendo os ofícios 438-2022. Ofício CEGOV 1136-2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número 346-2022, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEGOV 1137-2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo à indicação dos senhores vereadores, SEMI 403-2021, de autoria do vereador Eduardo Print Júnior, respondidos pelo ofício 431-2022, censur. SEMI 1562-2021, de autoria do vereador Josafá Anderson, respondendo os ofícios de 435-2022, censur. Ambos de autoria do vereador Ademir Silva, respondidos pelo ofício de 438-2022. Ofício CEGOV 1138-2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimentos dos senhores vereadores. SEMI 329-2022, de autoria da vereadora Lohana França, respondendo ao ofício 161-2022, da Secretaria Municipal de Saúde. E CM 347-2022, de autoria do vereador Ademir Silva. Ofício CEGOV 1142-2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo aos requerimentos dos senhores vereadores. CM 192-2022, de autoria do vereador Flávio Marra, respondendo ao ofício 343-2022, da Secretaria Municipal de Saúde, de autoria do vereador Flávio Marra, respondendo pelo ofício de 345-2022, CEMUSA, e ofício 302-2022, de autoria da vereadora Lohana França. Ofício CEGOV número 1143-2022, respondendo à indicação de número CM 800-2022 do vereador Josafá Anderson. Ofício CEGOV 1152-2022, da Secretaria Municipal de Governo, respondendo à indicação de senhores vereadores. Ofício CM 914, 915 e 916, todos de autoria do vereador Caboja. Indicação de número 911 e 937-2022. Ambos do vereador Ney Burger. Indicação de número 938-2022, de autoria do vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1146-2022, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 906-2022, de autoria da vereadora Lohana França. Indicação de número 888, 889, 890. Ambas do vereador Zé Braz. Indicação de número 863, 868, 869. Ambas do vereador Eduardo Print Júnior. Indicações de número 750, 751 e 752. Ambas do vereador Flávio Marra. Ofício de Viprev número 940-2022, de 5/8/2022. Ofício de Viprev 952-2022, de 5/8/2022. Informando que a prestação de contas da Viprev referente ao segundo trimestre de 2022 será realizada no dia 19/8/2022, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal. Ofício 044-2022. Conselho Municipal de Assistência Social, informando a realização de reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência à Mulher a ser realizada no dia 15/8/2022, às 13h30, no auditório da SEMAS. Sem mais, senhor presidente.
Agradecemos, nobre secretário, pela leitura. Gostaria que, de pedir ao nobre secretário que faça a gentileza de fazer a leitura das indicações, das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, notas de pesar, de apoio e de repúdio.
Emenda de número 23, altera a redação do artigo 5º da lei número CM 199 de 2021. Vereadora Lohana França. Indicação de número 849 de 2022, que seja encaminhada ao prefeito municipal para que designe ao órgão competente de seu governo solicitação para elaboração de projetos para a construção da unidade de saúde do Nilda Barros, no Quintino. Vereadora Ana Paula do Quintino. Que seja encaminhada este ofício ao chefe do executivo, prefeito Gleice Gontijo Azevedo, solicitando através da Secretaria de Saúde que sejam colocadas placas de identificação na entrada das unidades CAPS AD3, placa à esquerda, e Sersan, placa à direita. Vereador Edson Souza. Indicação de número 984-2022, que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo, solicitando que, através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, sejam realizadas pinturas estratigráficas de pare na rua Campos Salles, cruzamento com a rua Joaquim Nabuco e rua Campos Salles, cruzamento com a Avenida Brigadeiro Cabral. Vereador Edson Souza. Indicação de número 985-2022. Que seja encaminhado esse ofício ao chefe do Executivo, solicitando através da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança Pública, que sejam realizadas pinturas estratigráficas da rua Rosa Viterbo, no bairro Antônio Fonseca. Vereador Edson Souza. Requerimento de número 339-2022. Que seja encaminhado ao Executivo, através do departamento próprio, solicitando, dentro do prazo regimental, relatório como cronograma e datas das trocas de lâmpadas de LED do bairro Planalto. Vereador Edson Souza. Indicação de número 804-2022. Que seja encaminhado ao senhor prefeito, solicitando junto ao competente, que seja providenciada a operação tapa-buracos ao longo da rua Dona Maria Joaquina Notini, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 805-2022. Que seja encaminhada através de indicação do senhor prefeito municipal, junto ao órgão competente, que providencie a obra de tapa-buracos na rua Caio Notini, entre rua Francisco Machado Filho e rua Frei Leão Rodrigues, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Flávio Marra. Que seja indicação de número 844-2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Petrópolis, principalmente nas proximidades do número 641, bairro Alvorada. Vereador Flávio Marra. Requerimento de número 335-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há algum projeto de desenvolvimento para resgate de animais encontrados soltos nas vias e logradouros públicos ou em locais de acesso público, conforme previsão da Lei Municipal 5.038 de 2021. Vereador Flávio Marra. Requerimento de número 336-2022. Que seja requerido do Executivo Municipal, através do departamento próprio, se há algum projeto em desenvolvimento para se efetuar a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias públicas, logradouros, espaços públicos ou terrenos baldios da zona urbana e do município de Divinópolis, conforme previsão da Lei número 8.519 de 2018. Vereador Flávio Marra. Requerimento de número 337-2022. Que seja requerido do Executivo, dentro do prazo regimental, através de órgão próprio, se há providências para aquisição de testes e medicamentos para animais abrigados. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 1003-2022. Que seja encaminhado ao Executivo, junto ao órgão competente, que seja estudada a implantação de uma unidade de saúde no bairro Maria Helena ou Mangabeiras. Vereador Neiburger. Indicação de número 1012-2022. Que seja encaminhado ao Executivo Municipal, solicitando para que seja estudado, junto ao órgão competente, realizar a extensão da rede de iluminação pública na rua São Simão, no trecho entre as ruas Orives Batista Leite e Manaus, no bairro Santa Teresa. vereador Ney Burger. Indicação de número 1001-2022, que seja encaminhado ao seu prefeito municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de instalação de banheiros químicos em todas as feiras livres de Divinópolis, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 597-2022, que seja enviada a indicação em anexo ao seu prefeito, Gleison Gontijo, para que possa encaminhar ao senhor William Araújo, diretor de políticas urbanas, a solicitação do alargamento da avenida Ayrton Senna, na extensão que compreende o trecho entre os bairros Paraíso e São Bento. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 598-2022, que seja enviada a indicação em anexo ao seu prefeito municipal, Gleison Azevedo, para que possa encaminhar à Secretaria de Obras o pedido de abertura da rua Monte Líbido, no cruzamento com a avenida Magalhães Pinto, divisa dos bairros Manuel Valinhas e Niterói, próxima antiga TMG. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 599-2022, que seja encaminhado ao Executivo Municipal para que possa o mesmo encaminhar à Secretaria de Saúde um estudo com a finalidade de avaliar a disponibilização de um profissional de enfermagem para aplicação de medicamentos injetáveis em unidade de saúde, com ou sem a presença do médico da unidade. Vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 983-2022, que seja encaminhada presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando a realização de limpeza e capina no canteiro da rua João de Barro, entre a Avenida das Graças e Detetive Romão, no bairro Serra Verde. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1014-2022, que seja encaminhada presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, reiterando as indicações de número 762-2021, encaminhada em 13/4/2021, e 353-2022, encaminhada em 8/3/2022, solicitando a realização de operação tapa-buracos com asfalto a quente na rua Dinamarca, em frente ao número 90, no bairro Jusa Fonseca. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 860-2022, o encaminhamento ao senhor prefeito Gleison Gontijo Azevedo, para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de garantir o acesso a todas as mulheres com deficiência e condições e equipamentos adequados para detecção e prevenção do câncer de colo de útero e câncer de mama, em conformidade com a lei, com a que a lei estabelece. Vereadora Lohana França. Indicação de número 861-2022, que seja encaminhado ao prefeito Gleison Gontijo Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de construir um abrigo no ponto de espera do transporte escolar no bairro Chácaras Capão Grande. Vereadora Lohana França. Indicação de número 951-2022, solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade de atualizar os valores da tabela de vencimento dos agentes comunitários de saúde e agência de endemia, anexo da Lei Municipal número 6.655/2007, em consonância com a Emenda Constitucional 120/2022, a fim de que seja observado o piso constitucional na progressão da carreira. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 345/2022, que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo as seguintes informações. Quais levantamentos e providências, direcionamentos tomados pela Secretaria de Governo com relação ao anteprojeto de lei encaminhado por meio da indicação número 41-2022? Vereadora Lohana França. Indicação de número 954-2022, solicitando ao Executivo Municipal realizar a operação tapa-buracos com reposição de massa asfáltica na rua Itumiritinga, próximo aos números 490 e 540, no bairro Bom Pastor. Vereador Caboja. Indicação de número 966-2022, solicitando realizar operação tapa-buracos com reposição de massa asfáltica na Avenida Amazonas, próximo ao número 246 e 378, no bairro São José. Vereador Caboja. Indicação de número 943-2022, solicitando ao Executivo que seja feita a operação tapa-buracos na Avenida Fonseca Filho, no bairro Interlagos. Vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 944-2022. Solicitando que seja instalada placa de sinalização de proibido estacionar na rua Vera Cruz, 161, no bairro Icaraí. Vereador Rodson José Milton. Indicação de número 946-2022. Solicitando instalação de braço de luz no poste localizado na rua José Gontijo da Fonseca, próximo ao número 331, bairro Santa Marta. Vereador Rodson José Milton. Indicação de número 908-2022. Solicitando o Executivo Municipal destinar um caminhão pipa para a rua Levin Destaque Paim, na esquina com a rua Dona Maria das Dores, localizados no bairro Nossa Senhora das Graças, para amenizar os danos causados pela poeira. Vereador José Braz. Indicação de número 919-2022. Solicitando o Executivo Municipal realizar a pavimentação poliédrica, calçamento da rua Levindo Eustáquio Paim, na esquina com a rua Dona Maria das Dores, localizada no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador José Braz. Indicação de número 920-2022. Solicitando o Executivo Municipal realizar instalação de pelo menos duas lixeiras na rua João Epifânio, número 31, bairro São Frei Galvão. Vereador José Braz. Sem mais, senhor presidente.
Oi. Nós agradecemos, nobre secretário, pela leitura do expediente da ordem do dia. Passamos agora para a tribuna livre. Convido o senhor Altino Fagundes do Amaral, que irá falar sobre a inclusão, acessibilidade e vida ativa da associação. Somos Superação. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do requerimento, do regimento interno da casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre e terá 10 minutos para se expressar. Seja bem-vindo, senhor Altino.
Meu boa tarde. Opa, opa, opa. Não tem problema não. Está acontecendo. Sem problema.
Virar pra cá, né?
Tá bom, tá tranquilo.
Deixa eu virar pra frente, não? Pra frente? Deixa eu virar você pra frente aqui, pra frente.
Já.
Aí, vai se ver minha perna. Né?
Tranquilo.
Só um pouquinho pra trás. Onde que entra e fica reto. Aí.
Melhor. Gente, meu boa tarde a todos os vereadores presentes. As vereadoras também aqui presentes, boa tarde. Boa tarde ao pessoal que está embaixo do plenário. Ô, gente, eu vim aqui hoje falar um pouco do Grupo Superação, que foi criado há 7 anos. Esse grupo representa hoje os deficientes físicos da cidade. Nós estamos com problemas de locomoção. Todos já sabem, né? É os passeios, é os buracos da cidade que só aumentam. Infelizmente, a nossa cidade está crescendo, mas ela não está sendo preparada para nós que usamos cadeiras de rodas, para as pessoas que são amputadas. Então, assim, eu venho aqui hoje pedir à Câmara Municipal, a esta casa, e pedir também à Ana Paula, que é presidente, né, do Direitos Humanos, que nos ajude nessa luta de fiscalizar a implantação de rampas de acesso também nos bairros. Começar a lutar para ter mais acessibilidade nos bairros onde eu e outras pessoas residem. Por quê? Porque lá tem padarias, lá tem supermercados que não têm acessibilidade. E muitas vezes nós somos atendidos na rua. E corremos riscos, porque ao pagar um pão, um refrigerante, a gente não sabe quem está ali nos observando. Então, eu gostaria que essa casa se empenhasse em nos ajudar nisso, a levar a acessibilidade também para o bairro, para os bairros mais afastados, não só no centro da nossa cidade, que é essencial, né, que seja melhorado, porque é o nosso dia a dia, é nossa luta. Os rolamentos de nossas cadeiras são quebrados dia a dia, nos buracos que nós encontramos. E isso sai do pouco salário que a gente recebe, né, que recebe o LOAS, alguns, outros são aposentados. Eu sou aposentado por pensão por morte. Então, assim, não desfazendo a nossa aposentadoria, graças a Deus, porque sem ela, né, seria muito pior. Porque não dá para manter as nossas cadeiras de rodas, as baterias, os alamentos que quebram constantemente. Então, assim, eu gostaria que essa casa acompanhasse isso junto com a gente, no crescimento do dia a dia. É, Ana Paula, né, e a Lohana, que já conhece o grupo há mais tempo, que já tem um pouco mais de intimidade com a gente, sabe os nossos problemas e tudo. Então, eu gostaria que os direitos humanos... já tivemos uma reunião da comissão das pessoas deficientes aqui da Câmara. Atentassem mais a isso junto com a gente, junto com o grupo. A semana do deficiente, né, está aí para ser marcada alguns eventos, né, eu acredito que a gente possa caminhar junto com isso, estamos aí apoiando. Eu quero deixar claro que o nosso grupo, ele não é contra, né, a entidade nenhuma já existente, inclusive agora dia 15, é a eleição do presidente da DIPOM, nós não temos nada contra, nós somos sócios fundadores, nós vamos estar lá dia 15 votando na chapa do Beto e do vice-presidente que vai ser o Douglas, conhecido como Toquito, porque a gente acha hoje, na atual condição da conjuntura como a questão está, continuar com ele, do que a associação cair na mão de uma pessoa que não tem experiência, onde a coisa só vai piorar. Então é melhor a gente tentar melhorar do caminho que nós já estamos, para frente junto com ele, do que correr o risco que já aconteceu anos atrás, de pessoas que eram PCDs como nós, mas nem sabiam as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. Então, para não correr esse risco, nós vamos apoiar a reeleição do Beto. Estamos também, né, de olho no que ele fez, no que ele vai fazer agora para frente. E é isso. Eu queria passar para o presidente as nossas reivindicações, tá? Tem algumas fotos, tá? Para acompanhar aí das nossas dificuldades, os buracos, as ruas direitinho. E também no shopping, a gente também está tendo uma dificuldade muito grande. Existem já os banheiros que se dizem adaptados, entre aspas, para nós PCDs, que não cabem as nossas cadeiras. E algumas vezes a porta é pequena. A rodoviária, a gente está numa briga agora, tivemos uma reunião lá que ela mudou de gestão. E parece que vai fluir, vai ter retorno, já está tendo. Foi feita uma passagem de pedestre lá, que o grupo sugeriu, está até na foto. Queria passar isso aqui para Ana Paula, dos Direitos Humanos. Foi feita uma elevação de pedestre lá, de acordo com o que nós sugerimos a eles, que ela é com o mesmo nível, de ambos os lados do passeio, é onde não quebra, né, os rolamentos nossos, e nós sugerimos e gostaria que essa casa fiscalizasse para que as novas passagens de pedestres agora para frente seguissem aquele modelo. E foi nos colocado também pela Citrans que o banheiro da rodoviária vai ser desenhado pelos alunos da UNE. Nós, do Grupo Superação, fomos convidados para participar de uma reunião com eles juntamente para ver, né, o que, que tem que ser feito, porque talvez as medidas que eles tenham não sejam adequadas para a nossa, porque algumas cadeiras de rodas são maiores, outras mais largas, então tudo isso tem que vir nesse contexto. E eu gostaria de sugerir ao vereador que eu ouvi ali, mas não guardei o nome, que pediu aí banheiro químico à prefeitura para os próximos eventos, acrescentar o banheiro químico para PCD. Por quê? Porque nós também frequentamos os eventos, nós vamos nas praças, nós saímos de casa, viu, vereador? Não guardei o seu nome, mas gostaria que você acrescentasse no seu projeto aí o banheiro químico para todos os próximos eventos que tenha na cidade. Porque o único evento que eu fui e participei e teve o banheiro químico foi o evento que teve de música e dança, que vai ser o festival no final agora do Conecta, dia 27. Nós somos convidados também para estar com eles montando lá a acessibilidade nossa, o palco, o banheiro. Eles foram os únicos que alugaram o banheiro químico para nós perceber. E a minha amiga Eliane estava na festa comigo, ela usou o banheiro dá para usar, é largo, o banheiro tem as barras de apoio. Eles colocaram uma pessoa na porta do banheiro auxiliando a gente para que outra pessoa não abrisse, não usasse o nosso banheiro. Então, assim, é seguro. Então, eu sugeri que colocasse isso. Os próximos eventos, o aluguel, né, que eu acredito que seja aluguel, do banheiro também para a pessoa perceber. Sugeria isso aí para ser colocado. E outra coisa também que eu gostaria que essa casa entrasse na luta com a gente, que a gente está começando a conversar com a C&A, com a loja Marisa, o provador adaptado para a pessoa cadeirante provar uma roupa, porque o provador existente, as meninas me alegaram que a metade do corpo fica para fora, não tem como fazer o uso desse provador adequadamente. E isso não é mais nada do que alargar um pouco, uns 25 centímetros, o comprimento, para que as pessoas cadeirantes possam usar esse provador. Então, esse provador é uma ideia do grupo, o grupo já está saindo, já está pedindo isso, e eu gostaria que essa casa se unisse a gente nisso, ajudasse a cobrar, tá bom, gente? No mais, muito obrigado, e qualquer coisa que nós, o grupo, precisarmos, vamos recorrer a esta casa, recorrer a vocês, tá bom? Muito obrigado.
Nós agradecemos a participação do Altino aqui, fazendo as suas reivindicações. Altivo? Tá, porque está marcado aqui no papel Altino. Altivo, pela participação, pelas reivindicações. As reivindicações vão ser passadas aqui para o presidente, e eu acredito que ele deve passar para todos os vereadores para tomarem conhecimento. Viu, Altivo? Parabéns pela sua pronúncia. Passamos agora a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Não tendo vereadores inscritos, passo a palavra agora aos vereadores para seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é a vereadora Lohana França.
Presidente, permite falar sentada?
Permitido, vereadora.
Obrigada, presidente. Altivo, parabéns pela sua fala. Cadê o Altivo? Parabéns pela sua fala, foi muito importante te ouvir e eu espero que essa casa se comprometa de verdade com as causas de vocês, entendendo que isso envolve pressionar o executivo e que esse talvez também seja o nosso papel, não só dizer parabéns, prefeito. Então comigo vocês podem ter certeza, vocês podem contar, porque essa pressão faz parte do nosso trabalho. O cumprimento das leis de acessibilidade, especialmente nos espaços públicos, nada mais é do que obrigação dos gestores que estão à frente das pastas. Pessoal, a gente também tem que falar sobre alguns assuntos que são duros, mas precisam ser abordados, Porque, infelizmente, quando eu, enquanto vereadora, faço uma pontuação sobre o trabalho do prefeito, vez ou outra, presidente, algum vereador fica pessoalmente atingido. E a gente viveu isso terça-feira. Eu fiz uma fala voltada ao meu trabalho de fiscalização do prefeito e um monte de gente tomou dor. Cada um é livre para tomar a dor que quiser. Mas eu preciso dizer que trazer à tona coisas do nosso passado parlamentar não vão mudar a minha atuação aqui dentro. Um exemplo do que foi trazido, presidente, foi sobre a questão do fechamento do comércio. E eu queria pedir que todos do grupo que estão aqui ouvissem com atenção, inclusive enquanto grupo de risco que vocês são. É verdade, sim, que essa vereadora votou pelo fechamento do comércio. E se hoje vivêssemos uma pandemia no grau que vivemos em março do ano passado, eu votaria novamente. Não existe comércio que funcione ou economia que cresça com pilhas de corpos empilhadas. Não existe economia e roda econômica que gire com gente morrendo todos os dias. Vamos lembrar também quem foram os vereadores que votaram pelo fechamento do comércio, assim como eu. Pelo fechamento do comércio, em março, quando o prefeito Gleidson mandou para essa casa, porque é importante que quem está assistindo saiba, se a gente votou pelo fechamento, é porque o prefeito pediu o fechamento. Quem votou pelo fechamento do comércio? A vereadora Ana Paula do Quintino, o vereador Edson Souza, o vereador Eduardo Azevedo, eu, a vereadora Lohana, o vereador Ney Burger, o vereador Rodson, vereador Wesley Jarbas e vereador Zé Brás. O vereador Eduardo Prince Júnior desempatou a votação, decidindo pelo fechamento do comércio. Então eu sugiro que qualquer vereador que aqui se estresse dizendo que eu fechei o comércio, lembre também dos nomes da vereadora Ana Paula, Edson Souza, Eduardo Azevedo, Ney Burger, Rodson, Wesley Jarbas, Zé Brás e Print. Essa não é uma ofensa, então não configura direito de resposta. Esse é apenas um fato dos vereadores que votaram pelo adiantamento do feriado como estratégia para o fechamento do comércio em Divinópolis em março de 2021. Eu tenho muito a falar, vereador Edson Souza. Não permito, vereador Edson Souza. É importante, vereador Edson Souza, não permito, licença, eu tenho muito a dizer. É importante que todos vocês, o senhor vai ter seu direito de fala, meu amigo. É importante que todos vocês saibam que nós votamos pelo adiantamento dos feriados solicitado pelo prefeito Gleidson. Então, qualquer um que eventualmente discorde do nosso voto, e essa discordância é legítima, também deve discordar do prefeito, que em março pediu a essa casa autorização para fechar o comércio. E o prefeito estava correto. Naquela época, nós tínhamos quase 200 mortos. Nós tínhamos 88% de ocupação hospitalar. Então, é por isso que a vereadora Ana Paula, o vereador Edson, o vereador Eduardo Azevedo, eu, o vereador Ney Burger, o vereador Rodson, o vereador Wesley Jarbas e o vereador Eduardo Prince Júnior votamos, sim, pelo adiantamento do feriado. E se hoje nós vivêssemos um panorama de saúde pública igual o que vivemos naquela época, eu votaria novamente, por mais impopular que seja esse voto, pelo meu compromisso com a saúde pública em Divinópolis. Projeto enviado pelo prefeito. Vamos continuar então sobre o nosso assunto e a nossa fala na reunião de hoje, pessoal. É importante dizer sobre o Grupo Superação e as demandas de acessibilidade que eu já mandei várias, gente, para o prefeito, mas o prefeito não responde nada. Ele não tem compromisso com a acessibilidade, nem com a segurança de vocês. Eu mandei em maio um requerimento perguntando quantas foram as fiscalizações de acessibilidade feitas pela prefeitura. Eles não responderam. Sobre as padarias que o Altivo falou, por exemplo, eles não responderam. Eu mandei em maio também um requerimento sobre o cumprimento da lei de acessibilidade no projeto Adote um Bem Público, que foi uma sugestão de vocês, foi depois da nossa reunião. Ele não me respondeu, o prefeito não tem compromisso com vocês. Depois, eu também mandei um requerimento pedindo que as unidades de saúde fizessem adaptações para cumprir a lei de acessibilidade. Eles responderam falando que estão fazendo levantamentos e projetos. Não deram data, não fizeram compromisso nenhum. E nós também fiscalizamos todas as unidades de saúde e tirando as mais recentes, como a do Tietê, a do Sagrada Família, por exemplo, todas as outras não têm acessibilidade. A gente entende que o prefeito já pegou a cidade assim, mas é obrigação dele fazer algo para melhorar. Nós sabemos que não vai conseguir em todas, mas alguma coisa ele tem que melhorar de acessibilidade. Também é importante dizer, gente, que no dia que a gente fiscalizou, eu e a vereadora Ana Paula, os ônibus de Divinópolis, nós não encontramos elevadores de deficientes funcionando. Mas essa é a CETRANS que o prefeito Gleidson defende, para a qual ele está entregando 6 milhões, e essa é a CETRANS que o secretário de trânsito defende. Já que a imprensa está aqui, é importante que a imprensa saiba que a própria CETRANS já me respondeu documentalmente, elogiando a Transoeste e dizendo, por exemplo, que eles não atrasam, que eles cumprem 99% dos horários. O secretário está precisando andar de ônibus, não está, gente? Pois é. Então, a prefeitura não tem compromisso com vocês, mas eu posso falar do meu trabalho e de vários outros vereadores aqui. A vereadora Ana Paula é uma que tem compromisso com vocês. Tem outros vereadores que também têm. E a gente vai seguir fiscalizando e pressionando o executivo, como é a nossa função. Hoje, gente, também é dia do estudante. E no dia do estudante, o prefeito Gleidson mostra mais uma vez como ele não está nem aí para os estudantes. Eu fiz uma solicitação para que fosse construído um ponto de ônibus para as crianças da zona rural em toda a cidade. E me foi respondido que isso não seria feito, já que construção de ponto de ônibus é só em linha de ônibus do transporte público. Parece que onde acontece o transporte escolar não tem que ter ponto de ônibus, não. E os nossos alunos podem ficar debaixo de sol, debaixo de chuva, desprotegidos. É assim que o prefeito Gleidson se preocupa com os estudantes. É importante dizer também que se ele se preocupasse com os estudantes ou com as crianças, como eles adoram dizer que se preocupam, eles não teriam deixado e não estariam apoiando e construindo todos os dias um lixão clandestino, um bota-fora, na porta da Escola Municipal João Gontijo da Fonseca. Escola essa, gente, escola de periferia, de crianças em situação de vulnerabilidade. São dois discursos que denotam a hipocrisia desse governo, o de defensores das crianças e o da gestão de fora para dentro, porque eles estão piorando um problema num bairro periférico de Divinópolis. Outra coisa que mostra a falta de compromisso é que demorou 2 anos para fazer uma passarela, uma simples passarela elevada na porta da UENG. E depois o prefeito ainda foi lá celebrar, como se fosse um grande feito e não apenas uma passarela. Sabe por que a passarela foi construída, gente? Porque uma aluna cadeirante quase foi atropelada. Foi por isso. Já pensou que escândalo? Aí aparecia a lista de solicitações de vários vereadores, porque não fui só eu. Vários vereadores já tinham pedido uma passarela lá. Aí precisou de uma aluna cadeirante quase morrer para o prefeito se mover. Difícil, né, gente? Também preciso falar com vocês, muito rapidamente, sobre o episódio de intolerância religiosa que nós temos vivido nos últimos dias. É primeira-dama, é vereador, é deputado. Eu não vou dar nomes porque existem pessoas que não merecem ser nomeadas. Mas eu gostaria de lembrar a todos vocês que intolerância religiosa é crime, tipificada no Código Penal, pode prever multa até reclusão e ela deve ser denunciada no Disque 100. Eu fiz várias denúncias nos últimos dias e eu deixo para cada um que está assistindo a sugestão. Denunciem, pode ser a autoridade que for, não pode cometer crime. Você tem direito de ser do candomblé, evangélico, católico, espírita, ateu. O Brasil garante liberdade para escolher a sua religião. E alguém que ocupa cargo público não tem altivez, não tem estatura para desrespeitar a religião de ninguém. A nossa fé é uma das coisas mais fortes que nós temos no nosso coração. E quem desrespeita a nossa fé tem que ser denunciado por um crime tipificado no Código Penal. Aquilo que estiver ao meu alcance para apoiar as pessoas de todas as religiões, eu farei. É importante lembrar a todos, eu vou voltar aqui, que os vereadores que votaram pelo fechamento do comércio foram Ana Paula do Quintino, Edson Souza, Eduardo Azevedo, eu, Ney Burger, Rodson, Wesley Jarbas, Zé Brás e Eduardo Print Júnior. É importante reiterar a lembrança que quem pediu para fechar o comércio foi o prefeito Gleidson Azevedo. E que naquela época eu me posicionei como favorável por entender que nós já tínhamos quase 200 mortos e que não tem economia que gire com pilhas de mortos se acumulando. Presidente, muito obrigada pela sessão da palavra na tarde de hoje.
Nós que agradecemos, nova vereadora. O próximo vereador inscrito é o vereador Flávio Marra, do Patriota.
Ô Flávio, você deixa eu fazer uma questão de ordem, só para pedir para sair? Presidente, questão de ordem.
Senhor presidente, em exercício, vereador.
Vereador.
Sim.
Pode prosseguir, vereador.
Sim. Senhor presidente, em exercício, vereador Ademir Silva, ao qual cumprimento todos os vereadores aqui presentes, cumprimento também todos aqui presentes no plenário. Quero falar que o tribuno que fez a hora da palavra tem o meu respeito, e mais do que ter meu respeito, tem o meu apoio, e o apoio vai além de ficar aqui, chegar, esbravejar, falar e falar que está junto, porque isso aí é fácil. Eu quero falar que tem meu apoio, que eu fui, com muito orgulho, eu fui o autor de duas leis de inclusão. As minhas duas primeiras leis nessa casa foi de inclusão. Então eu tenho muito orgulho de falar que apoio vocês, com leis, não só com falação e com chegar aqui e poder falar e esbravejar. Mas vamos lá. Senhor presidente, inicio nossa fala falando aqui de mais uma conquista. Coisa que vem parecendo rotina aqui na nossa cidade, na nossa fala, mais uma conquista que está chegando essa semana lá no bairro Jardim das Mansões. Durante o intervalo, durante o período de recesso das reuniões, a gente não parou. Falei isso aqui na terça-feira, na reunião passada, e volto a falar. Fruto disso, durante o recesso parlamentar, durante as reuniões que não estavam acontecendo, a gente fez lá na prefeitura uma reunião para poder comemorar a verba do deputado estadual Cleitinho Azevedo, que caiu nos cofres da prefeitura para a gente poder trazer dignidade lá do bairro Jardim das Mansões, que de mansões não tem nada. E mais uma vez eu estou aqui para poder comemorar e passar para a população de Divinópolis, principalmente lá do bairro Jardim das Mansões, ali em volta do bairro Jardim das Mansões, que a gente está chegando. E a gente está chegando não é com falação, não. A gente está chegando com obra. A gente está chegando com dinheiro para poder levar dignidade para vocês. Começou ontem, senhor presidente. As obras tão esperadas que há mais de 40 anos... É bom que se fale isso aqui. Há mais de 40 anos, a população do bairro Jardim das Mansões espera. A gente vai poder levar dignidade ali para mais de 10 quarteirões que a gente vai calçar. Então, eu quero aqui até que o Dorel possa mostrar ali as fotos que a gente, junto com a minha assessoria, conseguiu tirar lá hoje. Está fazendo a parte de drenagem, que é em parceria com a Copasa. E depois vai vir dignidade, vai vir um calçamento. Que a gente, mais que ninguém, sabe o quanto que esse povo sofre. A gente sabe que quando chove é barro, quando é sol é poeira, e é dia após dia um sofrimento incansável, mas esse é o nosso trabalho. Então, com muito orgulho, e aqui eu queria ser justo, porque toda vez que eu subo aqui nessa tribuna, a gente vem com justiça, não só com falação, né? Porque só barulho não resolve. Eu quero aqui agradecer o deputado estadual Cleitinho, quero agradecer os outros vereadores que antes de mim já comprava esse barulho, já comprava essa briga. Vereador Sargento Elton, vereador Negro do Buriti, a gente tem que falar também, a gente ser justo, falar o nome dele. E aqui, mais do que ninguém, quero agradecer aqui também o prefeito Gleides, porque foi o prefeito que realmente abraçou junto comigo a ideia e hoje está acontecendo lá esse asfaltamento, lá no bairro Jardim, esse calçamento, desculpa, lá no bairro Jardim das Mansões. Então, quero passar isso aqui para a população, falar o seguinte: não estou fazendo nada mais do que a minha obrigação. É isso que eu sou pago e muito bem pago para poder fazer. Mas é bom a gente também poder relatar para a população que as melhorias vêm acontecendo, né? Como foi dito aqui, da vereadora que antes de mim falou, só está acontecendo porque morreu gente? Não, está acontecendo. É porque tem vereador que é alinhado com o prefeito, alinhado com o deputado, que sabe ouvir, que participa de reunião, que corre atrás, que traz emenda, traz recursos, aí as obras acontecem. Fruto disso foi a passagem elevada que acabou de falar lá em frente à faculdade. Né? Então, assim, foi
peguei na mão do prefeito, mostrei para ele, PT a sensibilidade de resolver o problema e junto com esse, mais essa obra das Jardins das Mansões que vem acontecendo aí. Senhor presidente, eu queria falar de um assunto aqui que eu acho que nessa casa nunca foi tratado. Jamais aqui, eu, por exemplo, nunca vi ninguém falando disso, porque é mexer na ferida, é tocar na ferida. Mas eu não tenho rabo preso, então eu vou tocar na ferida. Eu queria aqui falar do famoso, do mais famoso da cidade, o INSS. O INSS, eu sei que lá é cheio de marajá, é cheio de faraó, é cheio de negro intocável que ganha 20, 25, 30 mil por mês e ninguém fala. Só que aqui eu estou para defender a população. Eu estou aqui para defender o povo. Eu não tenho rabo preso com ninguém lá. Eu não devo nada a ninguém lá. Nunca fui lá pedir um favor. Nada. Então, mas eu estou aqui para poder representar a população, ser a voz da população. E eu quero falar o seguinte. O INSS de Divinópolis, que eu tenho que falar é de Divinópolis, está num grande desenho com a população de Divinópolis. É que, ó, você demora para poder marcar uma perícia, talvez 3, 4, 5 meses, a hora que marca, chega lá, a médica não vai, ou o médico falta, ou o médico chega atrasado, ou não pode atender, aí marca para mais 5, 6 meses, e isso vem acontecendo frequentemente, e ninguém grita por eles, e ninguém grita para os beneficiários, ninguém grita para aquele pessoal que talvez precise entrar no INSS, porque machucou na empresa. Então, mas eu estou aqui para ser a voz disso. Então, eu queria chamar a atenção aqui, senhores vereadores, para vocês abraçarem essa causa junto comigo. O pessoal que está dependendo, a população que está dependendo do INSS, está sofrendo e está sofrendo muito. Né? Já basta aquele constrangimento de você chegar numa fila, ficar lá, às vezes chegar numa fila 4 horas da manhã, ser atendido 9 horas, 10 horas da manhã, às vezes sem comer, e aí marca-se uma perícia, quando não consegue marcar pelo telefone, que é um caos danado, e aí eles marcam para 5, 6 meses depois, chega e você não consegue ser atendido. Então eu queria pedir aos senhores vereadores, pedir ao Ministério Público aqui de Divinópolis, para poder comprar esse barulho junto comigo. A população de Divinópolis está sofrendo muito. É claro que é o Brasil inteiro, mas eu tenho que defender a minha bandeira, a minha causa, a minha cidade. Porque não adianta eu querer cuidar da casa dos outros sem cuidar da minha. Então eu quero aqui pedir e falar para os marajás do INSS. Eu não devo nada a vocês. Nada. Nada a vocês. Então, aqui, ó, vocês ganham muito bem. Vamos trabalhar. Vamos honrar o salário de 15, 20, 30 mil que vocês ganham aí. Eu não tenho nada contra o salário de vocês. Vocês têm que ganhar. Vocês estudou, mas então... trabalha para poder merecer o salário. Não é fazendo a população de bobo, não. Porque são idosas de 70, 80 anos, idoso, gente enfermo, gente machucado, gente com cirurgia, gente de muleta, cadeirante. Então vamos pensar nesse povo. Eu estou aqui, não é para passar a mão na cabeça de vocês, não. É para falar por eles. E eu vou falar, que eu não tenho rabo preso. Então aqui, ó, eu estou falando, eu vou provocar o Ministério Público, para o Ministério Público comprar esse barulho junto comigo. Porque o que tiver de fazer, para pôr vocês para trabalhar, nós vamos fazer. E não adianta fazer cara feia para mim, não. E muito menos mandar nota de repúdio. Porque essas notas de repúdio aí eu vou falar para você. Serve para mim é como rascunho. Serve para mim é como rascunho. Então, presidente, eu queria falar de uma coisa boa aqui. Ontem a gente comemorou o Dia Nacional da Proteção Animal. Que todo mundo sabe, com muito orgulho, é a minha bandeira. Né? Eu carrego essa bandeira aqui na casa. Não tenho vergonha disso. Né, a gente acaba que sobra algumas críticas em relação a isso, vai mexer com outra coisa, cachorro não vota, para de preocupar com bicho, mas é a minha bandeira, é a minha causa. Eu preocupo com a cidade inteira, como eu acabei de falar aqui, mas é a minha bandeira, eu tenho um carinho muito grande. E para comemorar tudo isso, senhor presidente, a gente vai estar fazendo na história de Divinópolis, como foi feito o desfile PET na 1ª de junho, que foi um grande sucesso, saiu até no jornal Estado de Minas, a gente vai estar fazendo dia 21 de agosto, de 8 a meio-dia, lá na Praça do Santuário, o primeiro encontro PET. Esse encontro PET é todo mundo que queira participar, poder levar ali seu animal de estimação, pode ser cachorro, pode ser gato, pode ser o que for, para poder participar com a gente, vai ter palestra, vai ter a gente... da própria prefeitura, mostrando, fazendo palestra da importância da castração, da importância da adoção, vai ter ali doações de ração, né, de amostra grátis, ali vai ter campanhas educativas da causa animal. Então eu queria convidar toda a população de Divinópolis para participar desse primeiro encontro PET. Eu entrei nessa causa para a gente marcar a história da causa animal aqui na cidade de Divinópolis. Então eu queria convidar todos vocês para participar lá com a gente, né, desse grande encontro PET que a gente vai fazer ali no dia 21 de agosto na Praça do Santuário. Durante aí os nossos pronunciamentos a gente vai estar falando mais disso, né, e dando mais informação como que vai funcionar esse encontro PET. Senhor presidente, queria falar outra coisa aqui também. Muita gente, eu morei lá no bairro Serra Verde, senhor presidente, durante 14 anos. Tenho muito orgulho disso. Depois que eu casei, eu fui lá para o bairro São Judas, mas eu morei no bairro Serra Verde, onde eu tenho raiz lá. E muita gente está me procurando. Fala, senhor Flávio, a gente precisa de olhar a questão da buraqueira aqui no bairro Serra Verde. A gente precisa de olhar a questão da falta de estrutura aqui no bairro Anchieta, aqui no Nova Fortaleza, aqui no nosso Jó da Conceição. E eu venho, gente, vocês podem ter certeza, mostrando para o prefeito que lá está um caos. Lá precisa ser olhado com carinho. E aí fala assim, mas o que você faz além de conversar? Quer mostrar para vocês? Olha aqui, dá um zoom aqui, ó. Indicações. Dá um zoom aqui. Indicações 2022, região noroeste. Isso aqui é tudo indicação, isso aqui é tudo papel. Tá vendo isso aqui, ó? Tudo indicação que eu mando pro executivo. Além disso aqui, o que você faz? Eu peço o prefeito, eu mando mensagem pro prefeito, eu mando telegram pro prefeito, eu mando mensagem no Instagram, eu ligo todos os dias, pedindo pra gente pra ele olhar lá pro bairro Serra Verde, que lá tá uma buraqueira danada e precisa ser olhado com carinho. Então eu volto aqui pedindo essa tribuna para o prefeito ter a sensibilidade de a gente olhar lá para o bairro Serra Verde. O bairro Serra Verde está sofrendo muito, e eu falo, quando eu falo Serra Verde, é toda aquela região noroeste, que é o bairro Nova Fortaleza, Nossa Senhora da Conceição, Anchieta, Serra Verde, tudo precisa. Prefeito, vou chamar a atenção do senhor de novo, a gente precisa olhar lá para o bairro Serra Verde, que precisa de cuidado, lá está um buraco só, lá precisa de estrutura e urgente. Então, volto a te pedir, falta de papel, né, não. Mas, se Deus quiser, a gente vai estar levando aqui dignidade lá para o bairro Serra Verde também. Sou presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradecemos ao novo vereador pelo seu pronunciamento e o próximo é o vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente Ademir, em exercício, na qual também cumprimento todos os demais parlamentares. E quero aqui cumprimentar de uma forma especial a Bel, o Altivo, a Eliane e a Neide. Prazer ter vocês aqui. Quero só dizer o seguinte, que as lutas e as demandas de vocês, nós vamos escutar sim e tentar levar para o Executivo para poder tentar resolver. Não vamos chegar aqui fazer, usar do sofrimento das pessoas como palanque político, não. Muito pelo contrário, a gente tem que ser sensível ao sofrimento e se colocar no lugar de vocês. Isso é a atuação de um político, porque aquele que chega aqui, grita, fala, não resolve nada. Isso chama-se empatia, tá? Podem estar sempre contando comigo, com o meu gabinete, para poder representar vocês, tá? Bom, gente, é impressionante como às vezes a gente tem uma repulsa e chega até dar nojo, da forma suja, nojenta, baixa e mesquinha que a vereadora faz política aqui nesse plenário. É completamente mentirosa a atitude e todo o pronunciamento dela. E interessante que ela sempre gosta, né, de peidar na farofa. É, peidou na farofa no dia da audiência pública e agora peidou de novo. É que a gente está aqui no plenário agora para ela dar conta das palavras dela, porque realmente o que aconteceu aqui agora foi o quê? Foi uma mentira. Mentira, porque não houve em sequer algum momento dessa legislatura, na qual desafio também os outros demais vereadores, que chegou a essa casa um projeto do Executivo para fechar o comércio. Mentira! O projeto que chegou nessa casa foi um projeto para adiantamento dos feriados. Feriados esses que iriam dar justamente na Semana Santa. Feriados no qual foram adiantados para uma semana que já estava morta politicamente. Então não houve fechamento de comércio. O desespero bateu. A mentira chega e chega de forma assim, completamente distorcida. Não tem coragem de falar a verdade. Sabe por que eles fazem isso? Eu vou lembrar para vocês, é ano eleitoral. 2021 não era ano eleitoral. Portanto, a sua fé, vou falar agora para os cristãos, para aqueles que gostam de ir à missa, que gostam e têm necessidade de ir ao culto, lutou aqui para poder fechar a igreja, zombou da sua fé, inimiga dos cristãos, inimiga da liberdade religiosa, inimiga do comércio, inimigo daqueles vendedores que têm o seu único dia como autônomo para poder garantir, porque falou que tinha que fechar o comércio. Nós não votamos para fechamento de comércio. Nós votamos para adiantar um feriado que cairia na Semana Santa, levando em consideração que nós já estávamos passando um momento de onda roxa do governador Zema, do Minas Consciente. Em momento algum chegou nessa casa um projeto para fechar o comércio. Então mente, causa nojo. Causa nojo. É a vereadora inimiga do comércio. É muito fácil chegar aqui e dizer o que é essencial e o que não é. Durante esse momento crítico da onda roxa, ela fez várias lives ditando que alguns comércios eram essenciais e outros não. Está aqui, eu vou mostrar para vocês. Falou que os donos de postos de gasolina não eram essenciais, donos de agências de carro não eram essenciais. Sabe por quê? O ano passado, a sua fé, o seu comércio e o seu ganha-pão não era essencial. Mas esse ano é essencial, sabe por quê? Porque o seu voto para ela é essencial. Então as caras mexem. As pessoas mudam de posicionamento, não tem postura. Então, em momento algum, população de Divinópolis, chegou projeto nessa casa para fechamento de comércio. O que chegou aqui foi adiantamento de feriado, no qual daria numa Semana Santa, que já era praticamente morta aquela semana. Já teriam dois feriados. O prefeito pediu adiantamento de feriado e não fechamento de comércio. Só para você ver o quanto que mente, que foi encabeçada, né, pelo próprio Conselho de Saúde dessa cidade, no Ministério Público, contra o prefeito. O Ministério Público chegou a notificar a prefeitura para poder voltar a fechar o comércio. Durante aquele momento ali da onda roxa, o prefeito lançou ali algumas diretrizes, algum decreto flexibilizando, mas depois o próprio Ministério Público, bem em cima da prefeitura, mandou fechar. Então, em momento algum, o prefeito foi a favor de fechamento de comércio. Nós somos do comércio. Eu cresci, eu sustentei e criei meus filhos do comércio. Eu sei quais são os desafios que tem para poder manter um comércio aberto. Então eu não vou chegar aqui falando besteira, falando que é para fechar o comércio. Então, eu quero só para mostrar para vocês, porque não tem como chegar mentindo. Então, quem pediu literalmente para fechar o comércio?
Então, o que a gente tem que fazer agora é cortar sério, é fechar a cidade sério. E eu vou permanecer nessa cobrança.
Fechar sério. Fechar a cidade sério. Palavras da própria vereadora que fez live, que colocou o que era e que não era essencial. Eles começam assim promovendo caos para depois vir falar que eles conseguiam resolver. Então, larga de ser mentirosa, vereadora. Você mente. Mente com o nome dos vereadores porque você está apertada. A sua forma de fazer política aqui é colocar um contra o outro. Na última terça-feira, você colocou vereador contra vereador falando mal de várias coisas. Aí depois, você fica apertado quando os vereadores vão mostrar para Divinópolis quem realmente você é, e aí você começa a jogar um contra o outro. Não houve fechamento de comércio para a população de Divinópolis. Vocês acabaram de ver que quem falou que tem que fechar sério a cidade é ela. Ela é inimiga do comércio. Ela é inimiga da sua fé. Sabe por quê? O ano passado não era ano eleitoral, mas agora é ano eleitoral. Então, lá em 2021... a sua fé e o seu comércio não eram essenciais. Mas em 2022, o seu voto para ela é essencial. Então agora ela vai fingir-se da boa mocinha. E você acabou de ver aqui, eu vou até reproduzir novamente. Pera aí, só um minutinho. Porque Divinópolis tem que ver quem é quem.
Então, o que a gente tem que fazer agora é cortar sério, é fechar a cidade sério. E eu vou permanecer nessa cobrança.
Cortar sério, fechar a cidade sério. Tá aí. Contra as provas, não existem argumentos. Os fatos são aqui para o povo não saber quem é quem. Em momento algum, o prefeito mandou fechar o comércio. Em momento algum, os vereadores que foram citados aqui mandaram fechar o comércio. Votamos a favor de um adiantamento do feriado. E tá aqui, ó.
palavras da própria vereadora falando que tinha que cortar na CAI e fechar a série. Portanto, vereadora inimiga do comércio, inimiga da liberdade de expressão, inimiga da religião, inimiga de todos, agora está aqui e contra os fatos não existem argumentos. Chega de mentira, chega de querer colocar um contra o outro e vem aqui na frente dessa tribuna falar o que é verdade. Porque aqui, ó, está tudo guardado para poder mostrar para Divinópolis quem verdadeiramente é você. Obrigado, presidente, pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento. O próximo vereador é o vereador do MDB, Hilton de Aguiar.
Presente exercício, Ademir, vereadores, imprensa, aqueles que assistem pela TV Câmara, neste Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, eu até, o Eduardo falou umas palavras aqui, eu até faço coro com ele. Tem certas coisas nessa casa que eu não vou falar hoje, mas pode ter certeza que no período da eleição, mais próximo, eu vou fazer algumas lembranças. Porque a mentira dói, mas ela tem que ser falada. A demagogia, ela tem que ser desmascarada. A coisa, quando a pessoa começa a falar muito, julgando uns contra os outros, isso é muito ruim. Então, eu acho que a verdade dói, mas vai ser dita. Eu não vou citar aqui hoje, mas na hora certa, o povo vai saber. Porque é muito fácil, presidente, a gente ficar falando uma coisa aqui e é o inverso, né? Então, assim, pode ter certeza que na hora certinha eu vou falar. Eu não sou dono da verdade, mas vou falar o que acontece, sim, nos bastidores e até mesmo na política. Ganhar, ou pode até ganhar, faço votos que todos os candidatos que estão na luta têm que fazer trabalhar certo e fazer valer o seu voto. Mas assim, na mentira, senhor presidente, o povo não é bobo mais. Senhor presidente, hoje eu estive então com o deputado federal Domingos Sávio e ele me relatou, fiquei até satisfeito, que já está depositado os R$350 mil, que foi citado aqui que o CESU está abandonado, na verdade está sim com alguns problemas, mas vai ser resolvido, não só desse vereador, mas de alguns outros colegas que fizeram assim, que mandaram também, pediram a emenda para o deputado federal Domingos Sávio, ele encaminhou, já está em conta aqui R$350 mil, fora os outros demais que ele já depositou, então agradecer demais, o apoio aí do deputado Domingos Sávio, pelo que ele vem fazendo na nossa cidade. Ai de nós se não fosse esse deputado federal, o tanto que ele ajuda a nossa cidade. Exemplo, o Cidá, que é a comunidade ali de Jararaca, de Djalma Dutra, Amadeu Lacerda, toda aquela região depois de Santo Antônio dos Campos, vai receber então calçamentos em alguns lugares. Com certeza vai ficar muito bom, porque o povo ali merece, É quando faz chuva é barro, quando faz sol é poeira, enfim. É um sofrimento diário, mas inclusive ali no Morro do João Belarmino já foi feito o calçamento e várias outras subidas de Djalma Dutra, até Amadeu Lacerda, Jararaca, enfim, vários lugares que precisa de calçamento. Então o deputado já falou que vai sim, já está, o pessoal inclusive tem alguns lugares que já estão fazendo, então a cidade tem que sim, que agradecer ao deputado Domingos Sal pelo que ele vem fazendo para a nossa cidade. Então, de novo, deputado, muito obrigado pelo que o senhor fez e está fazendo até mesmo para o CESU, Centro Social Urbano. As pessoas vão reconhecer sim e de antemão já agradeço a vossa excelência. Senhor presidente, Gustavo Mendes, faz um brilhante trabalho na nossa cidade. De novo, eu venho aqui cobrar de vossa excelência os buracos de frente ao Centro Social Urbano, Antônio Fonseca Filho, João Severino de Azevedo, João Dias, enfim. Assim, no bairro Interlagos, pelo que eu estou vendo ali, não está acontecendo. A gente fala aqui, não só eu, como os outros vereadores. Eu tenho cobrado, o pessoal está cobrando. Não vou dizer por ser um ano eleitoral, mas o povo paga seus impostos, apesar que o IPTU, eu nunca vi um trem caro desse jeito. E o povo merece que o que está sendo arrecadado do IPTU, absurdo que está sendo cobrado, tem que devolver então para a população em obras. E em especial, essas ruas que eu citei e já vem citando, não está acontecendo nada. Vários buracos, várias coisas. Então, de novo, Antônio Fonseca Filho perto do CESU, João Severino de Azevedo, João Dias e vários outros pontos ali no bairro Interlagos, bom sucesso, alguns pontos que precisam sim de tapar os buracos e arrumar então os calçamentos que ali estão. Senhor presidente, eu fico vendo, como se diz, algumas pessoas, uns querendo se aparecer demais, outros de menos, mas em especial a todos os vereadores dessa gestão que está fazendo. Está fazendo diferente, senhor presidente. Até agradeço a maioria quando eles fazem alguma coisa na região sudeste ou por toda a cidade. Eu não sou vereador de um bairro só, e sim de toda a cidade. Então, a todos os vereadores que estão nessa gestão, com certeza, senhor presidente, estão fazendo diferente. Eles estão trabalhando muito. Não vou fazer citação, porque senão vou estar pecando. Mas todo, em especial esse que chegar agora, e é bom que a gente vai aprendendo com eles, são coisas novas. Uns
é de manhã, de tarde, à noite, na correria deles, eles não param, é calçamento, é asfalto, enfim, eles estão fazendo diferente, eles estão trabalhando, os vereadores estão cobrando, como diz o Flávio acabou de dizer agora, né, do tanto que eles vêm pedindo, de tanto que eles vêm falando e fazendo. Então, a todos os vereadores dessa gestão que estão aqui, parabéns. Aí as pessoas falam, são novatos. Não, mas são novatos talvez aqui, mas pelo que eles têm, pela vida pregressa da política, eles fazem dia e noite trabalho. Exemplo se dá a Ana Paula do Quintino, que dia e noite... Como é que é, Ana Paula? Isso, dia e noite, todos os vereadores, eu estou citando ela porque ela está aqui também, por ser a única menina, a mulher que está aqui presente. Mas assim, a todos os vereadores, meus parabéns, que Deus continue abençoando vocês e trabalhem sim, trabalhem para a população, mas assim, de um jeito que está fazendo, um jeito diferente. Então, de novo, a todos os vereadores dessa gestão, está diferente, estou aprendendo cada dia mais e cada um deles faz o seu trabalho e as cobranças são diárias, mas bacana que está acontecendo. Senhor presidente, finalizando, de novo, o amigo então Juliano Vilela, ele me ligou e pediu para que eu pudesse agradecer de novo então ao deputado Dorgal Andrada pelo que ele vem fazendo então junto ao Instituto Helena Tipoff. Ele trouxe para Divinópolis quase R$1 milhão, senhor presidente, em emendas. Eu estou falando aqui porque é mais a própria prestação de contas. Porque assim, não podemos esquecer, ou eu não posso esquecer, das coisas que as pessoas fazem. Em nome do Helena Tipoff, né, e outras coisas que ele trouxe aqui para a nossa cidade, de novo ao deputado então Dorgal Andrada, muito obrigado pelo que ele tem feito para a nossa cidade. E assim, que continue fazendo, que o povo merece coisas boas, e é uma pessoa que, sem muitas delongas, não precisa ficar brigando, ou talvez criticando ninguém, faz seu trabalho calado, é um deputado que teve só 33 votos aqui na nossa cidade e trouxe esse tanto de emenda para a nossa cidade. Acredito e peço a Deus que Deus dê muita sabedoria a ele e toda a sua equipe para continuar trabalhando e ajudando nossa cidade. Não só ele, como aqueles demais, que Deus abençoar, que agora é um ano eleitoral, que Deus abençoe a todos, que façam do seu melhor, para que eles consigam ajudar, sim, nossa cidade. Senhor presidente, finalizando, UPA, tem uma senhora de dona Ana Lopes da Silva, ela está lá desde o dia 25 do 7 de 2020. Senhor presidente, eu falo aqui, às vezes as pessoas, uns criticam, mas o meu trabalho é esse de fiscalizar, e assim, eu tenho muito respeito, de novo, só fala da UPA, é onde que eu vejo, onde que as pessoas sofrem. É um ano eleitoral, senhor presidente, vão tomar muito cuidado pelo que tem feito aqui na nossa cidade, esse governador, infelizmente, eu fico vendo um caso assim, 25 de setembro de 2022, dona Ana Lopes da Silva, é uma covardia. Além dela, tem várias outras pessoas que sofrem. Então, senhor presidente, a saúde, ela é primordial para a nossa cidade. Todos os candidatos, tanto faz deputado, senador, presidente, governador, vereador, eu vou ajudar na saúde. Quando ganha eleição, o povo some. Exemplo, nesse mandato que estivemos aqui, o governador Zema não teve na cidade. Há poucos dias esteve aqui, fez umas gracinhas e nem sequer mais olhou para a nossa cidade. Então, senhor presidente, eu peço à população de Divinópolis, vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado em quem nós vamos votar. Vamos votar em quem tem comprometimento com a nossa cidade. Não estou pedindo voto para ninguém aqui, longe de falar alguma coisa, mas a verdade tem que ser dita. Olha, vocês veem a regulação da saúde na nossa cidade. Eles não prezam para a nossa cidade. Eles prezam. Eles pegam os nossos pacientes daqui. Não é, Zé Prado? Estou errado? Eles pegam os pacientes nossos aqui e mandam para longe. E os de longe traz para Divinópolis. É uma covardia que faz. E o nosso governador não está nem aí para ele. Ele não faz a diferença. Assim, você vai na UPA e vê essas covardias. Exemplo, essa senhora, dona Ana Lopes da Silva, é uma covardia. Desde o dia 25 de julho que ela está lá, várias outras pessoas e vários outros nomes que eu citei aqui, eles não ligam a mínima, senhor presidente. E com certeza, se por acaso ganhar, não volta aqui mais, senhor presidente. Vai passar mais 4 anos e vai embolar com a nossa cidade. Vamos, senhor presidente, vamos olhar bem para a nossa cidade. Vamos olhar pela saúde, educação e primordial, a UPA, onde é a única porta de entrada que tem para a nossa cidade. Então, se eu acho uma covardia, os postos de saúde, uma precariedade, o hospital público que ele não conseguiu até hoje, nem sequer não falou mais nada. Então, assim, é um ano eleitoral, senhor presidente. Vou falar até no último dia, viu, vereadores? Doa quem doer. É um ano eleitoral, senhor presidente. Vamos olhar melhor para a nossa saúde. Vamos dar exemplo ali, a UPA, que precisa de melhor atendimento. Eu não vou só falar do governador, mas também tem que falar com o secretário. Ele não é ruim, não. Ele é pior do que é ruim. E não adianta falar que porque é a verdade. Só do camarada ver a situação que está aos postos de saúde e não fazer nada. E o pessoal vai tudo para a UPA, onde tumulta lá porque não tem um atendimento ali. Não é verdade, senhor Zé Brás? Eles não atendem no posto de saúde. E sim, vai Daniela, quem é a Daniela? Diretora? Atenção. Aí, ó, não sabia. A senhora, então, para a senhora também. É a senhora Daniela, da atenção primária, é isso? Como é que é? Com certeza não é daqui, de onde que ela é? Ah, só podia ser de fora, de Carmo, que eu juro que tem todo o meu respeito, o povo dali. Mas é uma vergonha trazer essas pessoas de fora, que não sabem nem a hora que estão com fome. E se quiser vir para o plenário depois voltar para querer falar comigo, é um prazer eu conversar com vocês da melhor maneira. Porque uma coisa que eu não tenho é paciência com esse povo falso. Daniela, o que é, ô vereador? Da atenção primária. Diretor, ô dona Daniela, a senhora vai ficar aí no ar-condicionado e fazendo gracinha pro povo e não vai lá olhar a UPA no que está acontecendo, não? Esses postos de saúde não tem ninguém para atender? Só vai ficar até quando aí, mamando na teta da prefeitura, puxando o saco do prefeito e o povo morrendo? Hein, Daniela, dona Daniela, da atenção primária, diretora? É uma Ah, nesses dias parece que eu estava aqui fazendo umas gracinhas aqui. Não adianta. Não, é trabalhar. É trabalhar pro povo. Criar vergonha na cara e algumas pessoas da saúde. O senhor Alain é de Itaúna, tá errado? Essa senhora Daniela é de Carmo do Cajuru. Não, aí já é brincadeira, é um tapa na cara da população. Enquanto isso, várias pessoas morrem na fila do SUS, mas eu também não, esse povo da regulação da saúde também do Estado é uma carniça. Eles não funcionam não. Em especial a dona Ana Lopes da Silva. Tem que dar um jeitinho de tirar e conseguir a vaga do que ela precisa. Porque essa regulação não está com nada. Essa regulação do Estado, infelizmente, nossa saúde de Divinópolis é precária. Eu nunca vi um caso terrível igualzinho é. Ô, seu presidente, que saudade do Toquinho. Quando ele estava aqui como secretário, as coisas... Ah, mas aconteceu tal coisa. Pessoa séria. Pessoa que trabalha em prol da nossa cidade. Então tem meu respeito, então. Amarildo, ex-secretário da Saúde, e me veio agora os Zebrais falando dessa Daniela, diretora da atenção primária, que nada se faz. Infelizmente, o culpado são eles não. Prefeito, tira essas ventas do seu olho, dos seus olhos. Acorda, porque daqui uns dias é tarde demais. Oi, ninguém me avisou nada. Por favor, dá um jeito de olhar aquele pessoal que está na UPA. O povo merece respeito. Eles pagam seus impostos, têm direito de ir e vir, em especial direito à saúde. Obrigado pela sessão do palavra, senhor presidente.
Nós agradecemos ao vereador e o próximo vereador é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, vereador Ademir. Altivo e demais. Estou muito feliz com vocês aqui. É muito mesmo. A gente está precisando encontrar de novo lá na praça. Esperar esquentar de quinquedos e aí a gente vai tomar sorvete. Gente, para quem é católico, hoje é dia de São Bento, né? Então eu gostaria de mostrar para vocês. Tem um, dois, três, quatro, foi a pulseira que arrebentou semana passada. Né? Então assim, eu tenho muita fé com ele e ele vai me protegendo. E a gente vai na nossa caminhada. Vamos dar uns recados primeiro, porque eu tenho assim, algumas coisas a mais para poder falar. Eu gostaria de fazer um convite para as mulheres. Ah, esqueci. É tão bom quando a gente ouve o nome da gente. E hoje eu ouvi quatro vezes. Ana Paula, Ana Paula, Ana Paula. Ou é bom, sou assim, como música. Não importa da boca de quem saia. Mas é muito bom a gente ouvir o nome da gente. E eu, particularmente, gosto muito do meu nome. Gostaria de fazer um convite às mulheres. No dia 17 de agosto, de 8 da manhã às 4 da tarde, nós teremos um seminário aqui nessa casa, que será promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Lá onde eu estava antes de ser eleita. Então, quem vier, vai me ver com a blusinha do Conselho, com muito orgulho, porque eu tenho muito orgulho de ter vindo de lá. De lá e de outros lugares, né? Então, não deixem de vir, nós vamos ter música, a gente vai ter palestra e vai ser a hora da gente trocar ideia. Na semana que vem, na terça-feira, eu trago mais detalhes sobre as pautas que serão tratadas nesse dia. Quando o vereador Hilton fala lá da UPA, hoje eu estive lá. Realmente, gente, está muito cheio. Muito mesmo. Mas a gente tem que rezar para os profissionais, porque realmente eles se desdobram para poder atender todo mundo. Realmente tem muita gente no corredor, né? E tem horas, gente, que eu acho que assim que o Hospital São José de Deus não está tão cheio assim não, né? Mas as pessoas precisam ter um pouquinho de calma, porque na semana passada nós tivemos 13 negativos. E isso é muito ruim quando a pessoa nega ir para outra cidade. E hoje eu encontrei por lá algumas pessoas que eu conheço, que estão esperando vaga, e eu pedi para elas, ó, se sair em determinada cidade, não nega. Não nega. Vai, porque se o Hospital X aceitou o seu caso, é porque ele tem condição de cuidar de você. Não adianta ficar ali na UPA, gente. A gente sabe que a gente tem N coisas para resolver. A gente precisa botar o hospital para funcionar. Algumas unidades de saúde precisam funcionar melhor. Mas a UPA não é hospital. Não é. Então, por favor, quem tiver com parente lá, que sair para uma outra cidade, se o hospital na cidade X aceitou te acolher, é porque ele vai ter condições de tratar de você. Porque aquilo lá é desumano. É desumano mesmo. Hoje eu fiquei chateada com o que eu vi lá. Eu gostaria muito... Ah, antes de eu falar do gostaria muito, eu estava lembrando que lá no Rio de Janeiro, tem os jornais de lá é assim, ó. Quanto mais sangue sai, mais ele vende, né? Tem o Extra, é desse modelo. Então, ontem, nós divulgamos o resultado do nosso trabalho, do começo do nosso mandato até agora. Vários órgãos da imprensa receberam o mesmo release. Mas eu gostaria de agradecer ao portal G37, que foi o único que divulgou que nós conseguimos 4 milhões e 500 mil em emendas parlamentares para Divinópolis. É para Divinópolis, não é para mim. Esse é um trabalho que foi desenvolvido desde o começo. Cada um aqui fez o seu trabalho. O pior é aquele que não fez, não conseguiu e fica apontando. Porque não tem conteúdo, já falei isso terça-feira. Então, eu vou falar sobre as nossas emendas impositivas. A daqui, as que foram para a área da saúde. Nós colocamos lá na unidade de saúde do bairro Campina Verde, 40 mil reais para a implantação do consultório odontológico. Esses dias um morador me questionou sobre isso, que eu acho que ele queria saber se isso realmente era verdade. É verdade, sim. Nós destinamos 40 mil para colocar o consultório odontológico no Campina Verde. Nós colocamos 80 mil para a reforma do posto de saúde do Planalto. Aí pulando o Nilda Barros, mas ela não falou do posto de saúde do bairro dela? Lá no Nilda Barros, nós não colocamos emenda impositiva, mas nós recebemos 100 mil do deputado Lafayette Andrada para a unidade de saúde lá, por isso que eu não coloquei a impositiva. Nós colocamos... ainda na área da saúde, 40 mil reais para a PAI, eu falei para vocês sobre isso na terça-feira, e está aqui, ó, o que a gente recebeu lá na terça-feira, por ter feito indicado à PAI com a nossa emenda impositiva. Nós pegamos também 100 mil da área da saúde, destinamos para o bairro Candelária. Mas, na verdade, esses 100 mil, ele se transformou em quase 500 mil, aonde vai ser construída uma unidade de saúde para aquela região. A gente já falou sobre isso, de todos os problemas que o pessoal daquela região está tendo no posto de saúde do Bom Pastor. E quando a gente informa que 100 virou quase 500, é porque o restante é de emenda impositiva de dois deputados, que depois vocês vão saber quais são. E eu gostaria de mandar um abraço para os pais, porque domingo é dia dos pais, né? Para aqueles que não têm mais, passe com seus filhos. Aqueles que não tiverem filhos, passe com seus sobrinhos, com seus amigos. Mas não fiquem só. Fique sempre com alguém. Nossa, estou recebendo a visita da minha filha mais nova. Beijos, Gabriela. Depois ela vai me matar quando chegar. Gente, isso é só para descontrair. Aqui o trabalho é sério. E eu acho bom quando as minhas filhas aparecem aqui, né? E eu gostaria de pedir a vocês um outro favor. É um recado. Ontem, na terça-feira, o vereador Ney, ele ficou assim, muito nervoso, quando foi falado sobre o CSU. Sobre o CSU. Sabe? Então, assim, a gente quando não tem o conhecimento de causa, não colaborou para que aquilo acontecesse, eu acho melhor ficar calado. Né? Porque depois o vereador Ney se manifestou, o vereador Hilton se manifestou, o vereador Israel se manifestou. Por quê? Porque realmente o CSU, ele vai receber, ele foi indicado de emendas positivas dessa casa. E o vereador Ney, eu gostaria de falar para o senhor que a Gerdau, ela tem que dar manutenção no posto. Há muitos anos atrás foi feito um TAC, um termo de ajustamento de conduta, porque a Gerdau é um órgão poluidor. Então depois vocês procuram ele. Né? Então, falar 600 mil do APSSU. Então, é isso que eu queria que você que está em casa começasse a prestar atenção. De falácias, de coisas que aponta o dedo sem ter certeza e sem saber. E aproveitando que tem um morador da minha região aqui, eu gostaria de deixar um recado. Tive notícias de que semana que vem tem surpresas lá na entrada do Quintino. Boa tarde.
Agradecemos, nova vereadora, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Rodson do Zé Milton.
Boa tarde, nosso presidente em exercício, Ademir. Cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos visitam, telespectador da TV Candidez, nosso boa tarde. Senhores, hoje eu gostaria de falar só um pouco do tema que a gente sempre gosta de abordar, mas é muito importante porque isso aqui vem de encontro com a necessidade do napolitano também, que não é só saúde, não é só educação, não é só infraestrutura, não é só as tons que a gente fala aqui, né, da iluminação pública, ou de Copaz, etc. Mas também nós temos que falar do lazer do napolitano. Nós temos que explorar algo que em Divinópolis é muito pouco explorado. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer muito a comunidade do bairro do Lago das Roseiras, no entorno da barragem, né, do lado de Divinópolis, naquela região todinha, onde a Associação dos Moradores de Bairro fizeram a reunião e nos escolheram como um representante para tentar, junto com eles, uma parceria em busca de melhorias para aquela região. Fiquei muito feliz pelo convite, pela confiança em nosso trabalho e espero corresponder sempre com muita transparência, dedicação e carinho da forma que me trataram e da forma que estão me tratando. Muito obrigado, Jerônimo, que é o presidente. Obrigado, Zé Luiz Seabra, o João da Rita, o Ailton, Zé Luiz, o senhor Fernando e tantas outras pessoas que ali se encontram, principalmente na quarta-feira, no encontro lá no bairro do João, da Rita, para discutir políticas públicas, falar sobre melhorias. Também tem aquela resenha, que é ali que a gente afina a amizade, procura entender um pouco melhor das pessoas e uma oportunidade de escolher e ouvir, né, as falas e as preocupações da comunidade. Nesse sentido, nós encontramos o Lago da Roseira, que é um ponto turístico de lazer da população de Napolitana. Um ponto que é aberto à população, que hoje é pouco explorado.
porque não tem nenhuma infraestrutura para acolher a nossa população. Quem não tem condições de estar no clube, de ir no horto, de ir fazer qualquer outro tipo de atividade, tem um espaço tão bonito, maravilhoso, que é o Lago dos Roseiros. Né? A barragem, conhecida como a barragem Cajuru, que hoje tem uma denominação chamada, pelo um grupo de lideranças comunitárias, como o Novo Mar de Minas. Foi até liderado pelo nosso amigo, ex-vereador aqui, mando um abraço, nosso amigo Carlos Eduardo Magalhães, que faz um trabalho brilhante numa articulação política entre o município de Cláudio, Itaguara, Carmo Cajuru e Divinópolis. E estamos fazendo uma força-tarefa, né, com o vereador, presidente da Câmara de Cláudio, Tim Maritaca, muito amigo, parceiro de muito tempo, e agora encontramos uma força muito bacana em prol daquele turismo, né, que pode ser explorado de uma forma 100% gratuita para a população, que tem acesso ao Lago das Roseiras. Né? E ali, nós chamamos o prefeito, o secretário, para falar da importância do Lago das Roseiras. O prefeito Cleidson, com muita propriedade, foi com aquele jeitão dele sincero, falou das expectativas dele, e estamos tentando fazer o melhor possível para tentar reativar aquele local, aquele espaço público para a população de Napolitano. Para quem mora no entorno, quem tem casa no entorno que usa como casa veraneia, para poder a gente impulsionar aquele turismo. Foi feita uma articulação do ex-vereador Carlos Magalhães, aqui tem meu carinho e respeito, e dar de César o que é de César, né? E ser justo com ele, que ele trabalhou numa articulação com o ex-ministro, né, do turismo, ia sair até candidato a senador, abriu mão numa força que teve aí com o Bolsonaro, colocando o nome do Cleitinho, o nosso ex-ministro, talvez ele deve ser até deputado, também não sei, Marcelo, mas ele conseguiu, quanto ainda ministro, um recurso na ordem de mais de R$1.600.000 para pavimentação poliétrico, passeio e banco na orla do Lago dos Roseiros, que foi feita a licitação, já passou pelos trâmites, já fez tudo que tem que fazer, e a empreiteira já começou e já calçou mais de 4 quarteirões naquelas mediações desse recurso de reestruturação do Lago dos Roseiros. Nós conseguimos, né, junto com a Secretaria de Trânsito e Transporte, o Lucas fez ali o reforço do ônibus para que os funcionários, trabalhadores que ali trabalham nas casas, no comércio local, naqueles condomínios, que possam ir e voltar do seu trabalho de uma forma mais digna. Também os trabalhadores que trabalham naquela região, como pedreiro, carpinteiro, pintores, eletricistas, etc., que precisa desse transporte nos horários certos para poder fazer, e assim estão movimentando muito aquela região. Fico feliz do senhor Fernando ter trago essa demanda, num abaixo assinado conjunto por todos, para a gente ampliar esse horário. Foi ampliado, está sendo muito bem sucedido, está tendo muito passageiro, e agora estamos trabalhando para tentar esticar esse ônibus, nessa linha de ônibus, até o condomínio Veredas do Lago, para poder levar esse ônibus também, que é 1 quilômetro para frente. Então, eu acho que nós vamos conseguir, já conversamos com o secretário, e a coisa está bem encaminhada, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Fizemos ali toda a troca da iluminação, né, que era quase toda da predominância lá de vapor de mercúrio, uma iluminação precária, muito ruim, e hoje está 100% trocada por LED, melhorando a orla, melhorando as ruas no seu entorno, trazendo segurança, mostrando, dando vida ao Lago dos Roseiros, e agora o Gustavo Mendes está fazendo um trabalho ali de estudo de viabilidade para levar a iluminação até a rotatória da entrada do Lago dos Roseiros, e que vai o caminho para o Veredas, Quim dos Lagos, por aí vai, naquela região que passa na porta do Trevo. Também uma antiga reivindicação daquela comunidade, e tenho certeza que também será atendida no projeto de viabilidade. Conseguimos ali levar, através da Secretaria de Obras também, nosso secretário Gustavo, o patrulhamento da rua, no entorno da orla, as ruas em volta de todo ali o Lago dos Roseiros, foi feito 100% e também ficou ótimo. Há muitos anos não ocorria isso. Mas graças a Deus nesse trabalho nós conseguimos viabilizar, inclusive no entorno da região da zona rural, que ali não ia máquina há muito tempo, e nessa administração foi e fez um serviço de qualidade. Também nós conseguimos, numa parceria, né, entre a associação e também a prefeitura, no setor da EMOP, uma articulação também do Gustavo, para fazer lixeiras, né, para poder estar ali colhendo os lixos daqui que são colocados no final de semana, principalmente na orla. O que eu quero dizer é o seguinte, estamos tentando revitalizar, reorganizar parte do perímetro urbanístico para dar condições de chegada, inclusive até a sinalização estratigráfica do trevo, da entroncamento da estrada de Carmo Cajuru ao lado dos Roseiros, instalando novas placas de advertência de quebra-mola que não tem. Não tem pintura nos quebra-mola, não tem placa nos quebra-mola, toda suja ao acostamento, está fazendo um serviço de limpeza na encosta, inclusive a limpeza até das valas, que há muitos anos também não fazia esse tipo de serviço, que era de responsabilidade da prefeitura. E nós estamos conseguindo fazer isso através de um trabalho sério do prefeito Cleidson. E gostaria de convidar a população. Aquele espaço é nosso, é de vocês, é da população de Napolitana. Podemos ali incrementar o turismo, podemos incrementar ali a gastronomia, que já foi até inaugurado, bares muito bem preparados ali para receber, né, com almoço, com janta e lanche no seu entorno, para a população que não tem condição de ter uma cota no clube particular, é ali. Que lugar maravilhoso! Vai ter um calçadão, se Deus quiser, daqui a um tempo, já começou a fazer, com recurso do Ministério, né, e um trabalho árduo dessa nova diretoria. Então, eu acho que ali nós poderíamos trabalhar mais para reativar esse turismo de lazer. Que em Divinópolis, nós não temos lazer para o povo dinopolitano, né, de forma turística. E ali, falando da cruz de todos os povos, sim, mas é um turismo religioso. Ele não é um turismo de lazer, não é verdade? E nesse sentido, nós abraçamos e vamos trabalhar muito para que ele vira. Como lá tem lá o Capitólio, tem Scarpos, é lógico, nós estamos longe dessa realidade, mas temos que fazer o mínimo e começar a correr atrás. Numa articulação também do vice-prefeito lá de Pará de Minas, o Paulo, conseguiu com o deputado que ele apoia naquela região, e estará colocando uma emenda importante para fazer um trecho com drenagem e as rampas de acesso às ruas ao lado dos Roseiros, para quem quiser chegar com seu barco, com sua lancha, com seu caiaque, para embarque e desembarque, terá também com esse recurso que nós estamos trabalhando. E assim convido a qualquer deputado que queira abraçar o lado dos Roseiros como ponto turístico de Divinópolis e toda a região, que ele está precisando de fazer muita coisa, que a população merece ter lazer, merece ter aquela entrada de uma forma muito bem organizada, e nós vamos tentar fazer o máximo possível para que a população possa acampar. Inclusive, está sendo feita até a limpeza da orla agora, através da Secretaria de Obras, coisa que não tinha feito há anos. E está limpinho, está ficando bonito, o lago está dando vida, com aquela iluminação à noite, o pessoal está indo para lá. Agora está chegando o período de calor, convido a população a conhecer, e eu tenho certeza que se nós continuarmos nesse pique, para tentar melhorar o máximo possível, teremos um ponto importantíssimo, acesso à população, sem nenhum tipo de gasto, que a população merece também lazer. Não é só saúde, não é só educação, não é só infraestrutura, mas também lazer, né? Lazer para a nossa população. E mais uma vez, obrigado Jerônimo, parabéns Carlos Eduardo que conseguiu esse recurso, obrigado presidente da Câmara Municipal de Cláudio Imaritá, estamos juntos e vamos caminhar para tentar fazer ainda algo melhor naquela região do lago, e pode ter certeza que iremos trabalhar muito e correr atrás de recursos para poder colocar aquele lugar mais bonito que é, com infraestrutura da forma que é merecida, o nosso lago, novo mar de Minas. Né? Um grande abraço, Jerônimo, muito obrigado pelo convite e pela confiança a todos os moradores. Obrigado, prefeito Cleiton, obrigado, Gustavo, obrigado, Lucas, obrigado a todos que estão envolvidos nessa melhoria, e vamos continuar nesse pique, tentando fazer melhor para Divinópolis, que não pode parar e nós vamos acelerar. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, que eu tinha para anunciar na tarde hoje.
Nós que agradecemos, novo vereador. O próximo vereador inscrito é o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, exercício Ademir. Boa tarde, os colegas aqui presentes no plenário. Boa tarde, pessoal que nos visita aqui hoje. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pela TV Candidés, TV Câmara e redes sociais. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento. Eu nem vou comentar sobre essa questão de antecipar feriado, não, que eu não vou me desgastar, não. Eu nem vou dar palanque político, não. Votei sim, se fosse para votar de novo, votava, para antecipar feriado.
a campanha para fazer fechar o comércio. Eu não fiz, Eduardo, foi excelente nas palavras. Parabéns, Eduardo, pelas palavras aí. Mais uma vez, vou falar, não vou dar palanque. Só que eu votei para antecipar feriados, dois, se eu não estiver enganado, que o resto era Semana Santa já. Bora lá falar de coisa boa, senhor presidente. Hoje eu estou muito contente e venho anunciar aqui à população de Divinópolis, a todos, a satisfação da gente falar aqui a volta da categoria, do futebol da categoria de base, promovido pela LMDD. Depois de mais de 3 anos, presta atenção, viu, pessoal, depois de mais de 3 anos, volta o campeonato da categoria de base promovido pela LMDD, mas com o apoio da Prefeitura Municipal de Divinópolis e também da SEMEG, na Secretaria de Esportes. Por que que é a nossa alegria? Porque a base é tudo. Principalmente no esporte, assim, na família. E a categoria de base hoje, ela sentiu muita falta disso. E com a articulação desse vereador, juntamente lá com o diretor Wesley, com o prefeito Gleidson, com o pessoal, mandar um abraço aqui, principalmente para essa turma nova aí, o Juninho, o Silas, o Douglas, a galera aí da LMDD, vocês estão de parabéns, é isso aí, a união faz a força. Nós vamos dar início no próximo sábado, né, o campeonato de categoria de base, com 9 equipes, mais de 500 atletas de categoria de base, dividido em 4 categorias, contando ainda com a presença dos nossos colegas, né, da cidade de São Sebastião do Oeste e São Gonçalo do Pará. É isso que eu falo, pessoal, a união faz a força, eu falo muito isso, apaixonado pelo esporte igual eu sou, principalmente para com o futebol, e não podia deixar a categoria de base de fora dessa não. Então, parabéns aos envolvidos, boa sorte a todas as equipes, vocês são todos já vencedores, porque é difícil, a gente sabe que é difícil, é complicado, sem ajuda, mas agora está tendo essa pequena ajuda aí, mas é uma ajuda assim, valorizada da Secretaria de Esporte, juntamente com a Prefeitura Municipal de Divinópolis. Um forte abraço a todos e igual eu falo. O esporte, né? O esporte, ele é o primo da educação. Então, vamos valorizar esses 500 atletas aí, ó. Parabéns a vocês. Tomara que o ano que vem nós podemos fazer aí um campeonato, não com 9, mas com 20 equipes, com mais de 1.000 atletas de categoria de base inscritos. Senhor presidente, gostaria agora de chamar a atenção daquelas pessoas que possuem imóveis que foram cedidos pela prefeitura há anos e lutam para regularizar a situação. A oportunidade de vocês agora de regularizar. A prefeitura contratou uma empresa e irá fazer o levantamento desses imóveis através do programa Reuber. Quero mandar um abraço para o Fabinho e toda a população da região sudeste, inclusive, ó, Fabinho, te agradecer, né, você deu o salão ontem, para a gente fazer lá a reunião e mandar o pessoal foi lá para explicar como vai ser feito. O primeiro passo está dado, né? A população, ontem foi explicado, mas isso é para Divinópolis inteiro, viu, gente? Ontem a gente teve a reunião com a região sudeste, mas a Ana teve a reunião também com o pessoal aí. Então, a cidade inteira. O primeiro passo é o cidadão ir lá no guichê 14, anota aí, ir lá no guichê 14, lá no CAC, no Centro de Atendimento ao Cidadão, localizado na Avenida Getúlio Vargas, ali entre a Goiás e a Pernambuco, né? É muito importante isso, por quê? Porque através de você ir lá e dar seu nome, aqui, ó, eu tenho um imóvel, foi doado pela prefeitura, mas eu não tenho a documentação disso, é muito importante, por quê? Porque a empresa vai te achar, e nós vamos fazer o nosso papel, né, de fiscalizar essa empresa. Eu conversei com o dono da empresa, o Ricardo, vou ficar no calcanhar dele, pode ter certeza, você é cidadão de Divinópolis. E o mais interessante é que há mais de 40 anos, tem mais de 40 anos que tem gente que tem um imóvel, mas não tem a documentação. E agora não é politicagem, não. E agora não é balela, não. Que muita gente, eu escutei muito isso ontem, muita gente foi até enganado, tem gente que até pagou caro, e não conseguiu tirar a sua escritura e registrar ela. E agora, através do Reuber, mais um grande feito aí da Prefeitura Municipal de Divinópolis, parabenizar o nosso prefeito Gleides por isso também, o sonho vai ser realizado. Por quê? Porque a empresa é particular, sim, mas nós vamos ficar na cola, vamos cobrar, e ele tem um prazo para entregar. E eu acredito que no máximo aí, de 8 a 1 ano, tá, a Divinópolis está arrumada, o pessoal com sua documentação, o sonho sendo realizado. E não é promessa de campanha, porque a gente não falou isso campanha. Por quê? Porque a gente veio para resolver os problemas da cidade. Muito obrigado, então, mais uma vez, parabenizar o prefeito Gleides, todo o pessoal do Executivo, e não deixar de lembrar da secretária de Assistência Social, Juliana, que o ano passado eu acionei ela lá no bairro Nações, ela teve a boa vontade, mandou a equipe para lá, e nem assim, sabia que tinha essa parte aí, mas nem sabia quando ia acontecer, mas foi empenhada, Juliana, muito obrigado, parabéns, viu? E agora está acontecendo. Então, pessoal, não esqueça que Guichê 14... de 13 às 17 horas no CAC, segunda a sexta, vão lá, porque o maior interessado é você, cidadão. Porque aí você vai regularizar e ter a sua escritura em mãos. Falando agora sobre a questão do trânsito da cidade de Divinópolis, eu semana passada eu cobrei aqui do secretário Lucas a questão da onda verde que não estava funcionando. Por que a gente cobra? Porque o pessoal reclama e liga pra gente. Pode achar que é simples, mas não é não. Aí, dando uma volta na cidade hoje, olhei que voltou a funcionar, né? O Lucas prontamente nos atendeu no mesmo dia, nos explicou o que estava acontecendo. E eu fui lá pessoalmente, rodei a cidade e vi que a onda verde está funcionando. É isso aí que eu falo. A gente cobra e vem cá dar uma satisfação na hora de resolver. Problema resolvido. Um outro problema também, meia parte resolvida, é a Pernambuco, que eu cobrei aqui também a semana passada, né? Que infelizmente o pessoal estava na poeira danada lá, e foi resolvido até a recapeamento até na rua Itambé, e vai continuar para cima, se não estiver enganado, até na rua Pará. Então foi resolvido, parabéns ao Gustavo aí que está à frente disso aí, mais uma vez, é isso aí que eu falo, gente, a prefeitura está trabalhando. Aí a turma de critiqueiro vai falar, ah, mais uma palavra do puxa-saco. Não, eu vim cá e cobrei semana passada. Falei que o povo estava comendo poeira. Hoje, eles estão dando a resposta aí, ó. E aos moradores, eu até falei isso com o secretário Lucas, o seguinte, a rua Itambé com Pernambuco, a rotatória que vai para o bairro Planalto, teve que tirá-la porque fez o recapeamento. Então, o pessoal já ligou hoje, né, está preocupado, eu peço um pouco de atenção, conversei com o Lucas, vamos colocar alguns cones, dei ideia para ele, vai colocar alguns cones lá informando da rotatória, mas infelizmente tem que esperar 30 dias para curar o asfalto para instalar a rotatória de novo. Mas vai ser instalado num prazo máximo de 30 dias, juntamente com a pintura estetigráfica. Então a gente tem que agradecer ao Lucas, que sempre está dando a resposta para a gente, mesmo que pode ser uma resposta ruim, mas ele... A gente manda, ele responde. Então, obrigado, Lucas, mais uma vez pela resposta. Eu espero, sim, que em 30 dias essa rotatória possa estar sendo feita lá na Itambé com Pernambuco, porque ali é um acesso, assim, de carro, um fluxo muito grande, e pode acontecer acidentes, e peço à população para tomar bastante cuidado com nessa região lá, onde está em obras. O pessoal também tem que ter um pouco de consciência que está em obras. Senhor presidente, agora eu vou falar um pouquinho, porque domingo, dia 14, começa, eu tenho a honra de falar aqui, né, começa a nossa festa de Santa Helena. Para quem sabe a história, né, o bairro Maria Helena hoje tem, desde quando foi fundado, né, tem a protetora, né, a padroeira Santa Helena. Então começa dia 14 a abertura da festa, né, dia 15 já é o trido em honra a Santa Helena, vai do dia 14 ao dia 18. Então eu quero convidar a todos, moradores do bairro, região, e a todos vocês, talvez não sabem, né, porque a Santa Helena, talvez aqui hoje em Divinópolis, não tem muita fama, mas é a padroeira dos pintores e construtores, e mãe do imperador Constantino. Então, ela foi uma católica que ela conseguiu, né, converter o seu próprio filho, e era um imperador famoso, que mais de vencedor de guerras e batalhas, e onde que ele colocou todo o seu império atrás da cruz de Santa Helena. É uma história muito bonita. Quem, pessoal aí de casa, quiser entrar no Google e ver a história de Santa Helena, é muito bacana. Então, conto com a presença de todos vocês lá na nossa comunidade, conhecer a nossa igrejinha, e conto com os meus colegas vereadores também, que puder ir lá de 14 ao dia 18, a nossa festa de Santa Helena. Senhor presidente, agora eu quero mandar um abraço a todos os pais. Todos os pais, domingo é o dia dos pais, né? Então, todos vocês pais, e ser pai para mim foi a melhor coisa do mundo. Eu me honro muito em ser pai, e deixo aqui meu voto de felicidade a todos vocês que são pais. Parabéns para vocês, né? Porque os nossos filhos,
na minha opinião, os meus filhos é o maior presente que eu tenho. A coisa de maior valor na minha vida é os meus filhos. Então, as minhas filhas, né? Então, parabéns a todos os pais que domingo vocês possam estar com os pais de vocês. E aqueles que não tenham, que, igual eu, né? Que meu pai já está diante de Deus, né? Vamos na igreja, vamos pedir e lembrar dos nossos entes queridos, nossos pais, né? Que já está diante de Deus. Agora, senhor presidente, é só para finalizar mesmo, para não deixar mais polêmica, a Ana falou aqui, eu vou deixar claro, ó. Tem 600 mil em emendas para a área de saúde do CSU, mas tem mais 300 para a área de esportes. Então é quase R$1 milhão. Mas como todo mundo sabe, a burocracia que é, infelizmente, mas vai acontecer. O CSU vai ser reformado, sim. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós indicamos emenda, nós viemos aqui, nós cobramos, mas nós indicamos emenda. Os deputados, o deputado Domingos Sávio também indicou as emendas para lá. Então tem quase R$1 milhão para lá. Mas tem que ter calma, né, gente? Tem que ter calma, mas vai ser executada esse ano. Senhor presidente, as minhas palavras que eu tinha por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador é o vereador Israel da Farmácia.
Permissão para sentar, velho, presidente.
Concedido, vereador.
Senhoras e senhores, vereadores, povo de casa, boa tarde. Senhor presidente, hoje pela manhã eu fui fazer uma visita na UPA e a gente fica horrorizado da situação da UPA hoje. Em questão de atendimento médico lá fora, tinha umas 10 pessoas. Mas dentro da UPA, o interior da UPA está um horror de pessoas na fila de espera, aguardando uma transferência. E a gente sabe que não é culpa da regulação de Divinópolis. Culpado é a regulação do Estado, que não se resolve. Hoje, a UPA, hoje, os corredores da UPA, não tem como nem transitar lá dentro. Uma coisa que eu nunca vi na minha vida, foi a primeira vez que eu vi uma paciente acomodada dentro de um consultório médico, porque precisava ficar isolada, precisava ficar num quarto afastado, era ter que ser colocada dentro do consultório médico, porque não tem espaço dentro da UPA, de tantas pessoas que estão lá internadas, aguardando regulação do Estado. Está chegando em momento político. Nós sabemos que o Barata, Júlio Barata, é um cara comissionado. É comissionado. O Zema está aí, querendo voto. Está aí querendo voto. E não tem atenção, uma atenção especial com quem está na UPA aguardando vaga, aguardando transferência. Então a gente quer uma solução para isso, porque a gente é cobrado e a gente tem que cobrar. Eu quero deixar claro para a população de Divinópolis que essa culpa dessa falta de regulação não é da nossa secretaria, da nossa regulação, e sim da regulação do Estado. E uma outra coisa, senhor presidente, é a quantidade de desistência que tem. Sai uma vaga para outra cidade, a família do paciente não quer deixar o paciente ser internado fora de Divinópolis. Eles querem que o paciente seja internado no São João de Deus. Aí acaba perdendo a vaga. Aí vai tumultuando mais ainda o quadro da UPA. Porque lá está entrando mais do que saindo. Isso é o contrário. Entrando pouco e saindo mais. A UPA hoje, infelizmente, está um caos. Eu quero, senhor presidente, também falar aqui das emendas, né, do deputado Domingos Sávio. Começou agora a ser executado, né, que é os pontos críticos do lado aqui de a nossa querida Ermida, né? Liberou Tamboril, Santo Antônio dos Campos, Serra Calçada, Mutirão, Jararaca, Quilombo, já liberou, o Morro do Belarmino, estão todos preparados para receber esse benefício. E temos que parabenizar também o prefeito Gleison, que não tem vaidade. O prefeito não tem vaidade. Estava parado, o prefeito resgatou, deu a ordem de serviço e está fazendo. Inclusive eu vejo hoje aí vereadores aí que vai lá na rua Guaraci o quê? Lá no São Simão lá? Guaraci Gomes vai lá, grava vídeo, deita na poeira. Mas eu e o Eduardo Pitt Júnior trabalhamos muito naquilo lá. Nós trabalhamos aqui lá antes de virar asfalto. Eu na usina acompanhei aquela rua lá, no São Simão, no Grajaú, no Costa Azul, do Terra Azul, né? Nós trabalhamos aqui lá, quando eu trabalhava na usina de projeto, que era gerente de fiscalização de obras públicas, nós trabalhamos aqui lá. Onde eu falo que o prefeito Gleison é um prefeito sem vaidade. O prefeito Gleison é um prefeito sem vaidade. Entrou, desenrolou o que era enrolado, deu continuidade e terminou a obra. Terminou a obra. Então, um prefeito que não tem vaidade. E outra obra em especial, que está sendo feita agora também, que foi falada hoje aqui, que é a barragem de Carmo Cajuru. É outra obra que eu tive o prazer também de participar. 2 anos e meio nessa obra. Fazendo medição, fazendo vistoria, acompanhando o projeto, para que essa obra hoje se tornasse realidade. Mas não estamos aí para isso mesmo. Servidor público aí para trabalhar, né? Nós estamos aí. E, senhor presidente, nós fizemos também um ofício ontem, uma indicação, para o nosso secretário de saúde, Alan Rodrigo, quando se trata da medicação injetável. Farmácia hoje não aplica esse medicamento. Dificilmente uma farmácia faz essa aplicação. Aí a pessoa vai lá, vai para onde? Vai para a UPA. Chega na UPA, fica na UPA 2, 3, 4 horas, esperando para receber uma medicação injetável. E nós temos condições de fazer esse medicamento nas unidades de saúde. Nós temos profissionais qualificados para estar fazendo essa medicação injetável. Infelizmente não é feito, porque chega no posto de saúde, os enfermeiros alegam que não tem médico e sem a presença do médico não pode fazer. E não tem essa precisão. Se nós tivermos um funcionário qualificado, um enfermeiro qualificado, pode ser feito. Pode ser aplicado. Porque tem farmácia aqui fora que no alvará consta que delibera a aplicação injetável. Mas muitas farmácias hoje, eles só querem despachar o cliente, eles não querem o cliente muito dentro da drogaria, então eles preferem não fazer e manda, acaba caindo na UPA, chega na UPA 2, 3 horas, congestionando também o atendimento na UPA, né? Tomando espaço de quem realmente poderia estar ali. Esse procedimento poderia ser feito na unidade de saúde, infelizmente não é feito. Senhor presidente, tivemos também essa semana lá no Interlagos, onde o companheiro Will está sempre brigando, que é a Avenida Antônio Fonseca Filho, que é a rua do CSU, que infelizmente é intransitável, é difícil a situação. Então tivemos lá eu, o Paulo da Senfop, o André, e ontem eu estive novamente lá na rua com o Gustavo, mostrando a situação da rua Antônio Fonseca Filho, que precisa de reparos urgentes, que está quase na hora que vai acontecer um acidente, e acidente grave. Aproveitando aqui a fala do meu amigo Neiburg, onde ele falou de pintura e estética gráfica, eu já estou com vergonha, senhor presidente. Estou com vergonha da região do Antônio Fonseca e Nossa Senhora das Graças. Já tem 1 ano e meio que era para ter sido feito essa pintura estética gráfica e não foi feito. Conheço a competência do Lucas, Então, é uma competência fora do comum. Mas, Lucas, espera aí, ué. Era março do ano passado. Passou para julho do ano passado. Agosto. Depois passou para dezembro. Nós já estamos em agosto de 2022. Você prometeu que vai ser dia 15, que é a partir do dia 15. Porque a gente é cobrado, Lucas. Do mesmo jeito que nós cobramos de vocês aqui na tribuna, nós somos cobrados na rua. E tem homem que fica com vergonha de andar na rua aonde você mora. Porque você é cobrado. Eles acham que é má vontade, e não é.
Com a paz, vereador.
Concedido, vereador.
Então, eu agora há pouco falei na tribuna, onde que os vereadores que se faz presente nessa gestão, eles estão fazendo a diferença. Veja aí o Israel da farmácia. Até agradeço muito, porque ele é da mesma região que eu, região sudeste. Mas como é dito, nós não somos vereadores de um bairro só, nós somos vereadores de uma cidade inteira. Então veja aí o desdobramento, dia e noite o Israel está na rua, o Israel cobrando, o Israel trabalhando. Então assim, fica assim minha satisfação em trabalhar perto de vocês, Israel, sabendo que é mesmos bairros, e vendo que você está fazendo diferente. Não só você, mas como todos aqueles que estão nessa gestão. Cada um fazendo seu trabalho e cada um fazendo diferente. Então, de novo, pelo que você tem feito para a nossa cidade, parabéns, que Deus continue te abençoando.
Oi, doutor. Eu também quero parabenizar você, que nós não somos inimigos, nós somos amigos na mesma causa. Nós estamos na mesma causa. Procurando melhorias para a região sudeste. E tenho certeza que com esse empenho, com essa garra, com essa união, companheiro, nós vamos vencer. Senhor presidente, que eu tenho por último, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, vereador Israel da Farmácia, pelo uso da palavra nessa tarde. Eu passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador José Brás.
Nobre presidente, vereador Eduardo Prantiúnia, com o cumprimento de demais vereadores, vereadora, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Nobre vereador Israel, como você tem falado aí, o Wilton falou, uma coisa, a gente cobrando o Lucas, uma promessa que ele fez, uma ligação do prefeito, o Gleice ligou para ele na minha frente, né? Eu já li aqui o requerimento do vereador Wilton, do senhor também, daquela rotatória ali do em frente do CSU. O senhor Lucas falou para o prefeito municipal, Gleice Gontijo de Azevedo, que essa rotatória iniciaria na primeira semana, no máximo, até a primeira semana de agosto. Senhor prefeito, seu secretário não cumpriu, viu? Nada começou lá. Isso já tem, esses requerimentos, se o senhor puder ver, que a gente tem feito lá para o senhor Lucas, já se iniciou desde do ano de 2021. Já tem quase 2 anos que a gente tem feito esse requerimento. E todos os dias tem acidente naquele local. Todos os dias, sem exceção. E o senhor, seu Lucas, o senhor prometeu para o seu chefe. O senhor deu a sua palavra para o seu chefe, que seria na primeira semana de agosto. Agosto já está chegando no meio. Gleidson, cobra do seu funcionário lá, porque ele não está cumprindo não, viu? Dando seguimento, senhor presidente, nessa tarde de hoje, gostaria também aqui fazer coro aos nobres amigos que nos antecedeu aqui, de estar parabenizando o nosso deputado federal, Domingos Sávio, que não tem medido esforços para trazer recursos aqui para a nossa cidade. É o deputado que mais apresenta recursos para a área da nossa saúde, para a área do esporte aqui em Divinópolis. Então, deixo aqui meus sinceros agradecimentos, meus parabéns ao atuante deputado federal aqui em Divinópolis, Domingos Sávio. Também não poderia deixar também de estar agradecendo também ao nosso deputado Cleitinho, que mandou ali para a Escola Municipal Benjamin Constant, na comunidade de Buriti, uma verba de R$1 milhão para a construção da quadra local ali. Esse dinheiro também já se encontra nos cofres da prefeitura, já foi feita a licitação para a construção da quadra lá na comunidade de Buriti. Então, meu agradecimento também ao deputado Cleitinho. E também gostaria aqui de estar agradecendo também ao atuante deputado aqui na nossa cidade, o deputado Gustavo Mitre, né, que já destinou R$450 mil para o SISI, que já foi empenhado. Estive conversando com o Carlos Bruno, na Secretaria Municipal de Saúde, o dinheiro já se encontra em conta, né, que será destinado para aquisição de equipamentos para o SISI. Também ano passado ele destinou uma emenda de R$100 mil, suplementar para o Complexo Saúde São João de Deus. Então, o deputado Gustavo Mitre também, que tem nos auxiliado nessa caminhada aqui em Divinópolis, destinando emendas para a nossa cidade. Então, Muito obrigado ao nobre deputado Gustavo Mitre. Dando sequência, senhor presidente, na fala nesta data de hoje, gostaria de estar aqui falando sobre a situação da UPA, que é bem crítica, continua crítica, né? Muito lotada, muito cheia. Houve a licitação para a nova administradora lá da UPA, e a empresa que ganhou para administrar a UPA para os próximos 60 meses é a IBRAP, lá do Maranhão. Então esperamos que essa empresa venha apresentar um bom trabalho para a nossa população, um trabalho respeitoso à nossa população, de qualidade. E também nós não esquecemos dos colaboradores, dos funcionários que ali trabalham naquela unidade. Temos acompanhado de perto para que nenhum dos colaboradores seja prejudicado, tenha os seus direitos, né, negados. Então que ao fim do contrato da IBDS, a atual administradora, que sejam realizados todos os acertos, né, trabalhistas a esses colaboradores e possivelmente os colaboradores que ali prestam seus serviços continuarão prestando serviço junto à nova, essa nova operadora que estará ali pelo prazo de 60 meses. Senhor presidente, ontem estive lá na sede do Corém com a nova presidente em exercício, a senhora Socorro, a enfermeira Socorro. Relatei a ela, foram duas questões lá, né? Pedimos ela o auxílio dela como presidente do conselho para implantação do nosso piso salarial da enfermagem aqui em Divinópolis, uma vez que a lei já estabelece esse benefício para a enfermagem em geral. Então cobramos dela, pedimos o apoio dela para que ela pudesse nos auxiliar, né, juntamente com o executivo, para que cumprisse esse piso na integralidade. Então deixamos a ela esse convite para estar aqui com a gente, junto com a enfermagem, e a gente está cobrando do executivo o cumprimento desta lei federal. Outro assunto que muito me preocupou, senhor presidente, e que eu apresentei para ela lá ontem, foi o PL, projeto de lei aqui do executivo, que está tramitando nesta casa da área da saúde, o PL 52, que faz algumas alterações na área da saúde. Muito me preocupou esse projeto de lei. A senhora Daniela, que representa a pasta, juntamente com o seu secretário Alain, em momento nenhum procurou, acho que, creio eu, nenhum vereador dessa casa para explicar esse projeto. Eu, que sou da enfermagem, que muito irá mexer nessa área da enfermagem, em momento nenhum a senhora Daniela, que é a diretora da atenção primária, bem como o senhor secretário Alain Rodrigo, me procurou para apresentar o que seria mudado nesse projeto. Então, ontem eu procurei a presidente do Corém e apresentei a ela a minha preocupação da tramitação desse projeto aqui. E é muito estranho, e queria deixar aqui claro já, senhora Daniela, a senhora receberá uma convocação, tá? Não é convite não, a senhora será convocada a responder esse vereador aqui nesta casa. Uma coisa muito estranha, porque no PL, no projeto do executivo, é mudado, né? Deu para entender que passa de para técnico de enfermagem para atendimento de saúde da família para técnico de enfermagem 40 horas semanais. Essa mudança não é captura. E aqueles colaboradores que não têm essa carga horária semanal, através do concurso, passarão a ter essa carga horária. E é muito estranho mesmo, porque a Prefeitura de Divinópolis acaba de divulgar contrato de processo seletivo 01-2022, técnico de enfermagem de 30 horas. É estranho, Daniela. Por quê? Porque o servidor efetivo é 40 horas, o contratado é 30. Tem alguma justificativa? É muito estranho, né? Uma perseguição ao servidor está terrível. Terrível. Está insuportável a perseguição aos servidores da ponta que trabalha. tá? Se preocupar. Então a senhora sinta-se convocada. Vai receber o convite, a convocação, mas desde já pode se preparar que a senhora está convocada a via essa casa prestar os esclarecimentos. São essas minhas palavras da data de hoje, senhor presidente. Obrigado pela sessão de palavra.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos inscritos, convido o líder do Republicanos, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, nome presidente, Israel Mendonça. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, meu novo vereador.
Muito boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, a você que nos acompanha. Senhor presidente, quero começar aqui minha fala nessa tarde de hoje, abordando um tema de profissionais de saúde. A gente sempre tem aí feito um trabalho de pente fino também, fiscalizando a área da saúde, assim como havia prometido ainda no primeiro semestre, aqui ao término, né, quase no fechamento dos trabalhos do primeiro semestre, eu venho cumprindo aí sua risca. Inclusive, a gente começou esse trabalho aí no tempo de recesso parlamentar de reuniões, né, onde tivemos um pouco mais tempo para visitar algumas unidades de saúde da nossa cidade. E uma das reclamações foi lá no bairro Campina Verde, onde os moradores e usuários me relataram solicitando aí motivo, informações da não renovação do contrato de fisioterapeuta, porque de fato a fisioterapeuta lá não atende só a unidade lá do Campina Verde, assim como outras também. O nome dela é Thaís, vai ter o contrato encerrado na próxima terça-feira. Inclusive, não estou falando em nome dessa profissional, estou falando em nome do pedido dos moradores, tá? Que inclusive adoram os trabalhos que são prestados por ela. Esses moradores procuraram primeiro a fisioterapeuta para saber dos motivos. A própria fisioterapeuta não sabe de fato, então foi isso que foi informado para eles, né, o porquê da não renovação do contrato. E o fato é que uma região tão volumosa da nossa cidade, né, tão populosa aí, não tem então a renovação de fisioterapeuta. Inclusive muitas mulheres lá, né, o público, grande parte do que dessas pessoas que mencionaram é do público feminino, que adoram o trabalho dessa profissional e estão sem saber o motivo então dessa perda, né, espontânea dessa profissional. Então já estou mandando ofício para a CEMUSA solicitando as informações, espero ser respondido aqui o quanto antes, para a gente não ter aqui que tomar medidas mais drásticas, né? Lembrando que já foi feito até um abaixo assinado, a gerência do posto não respondeu, não deu nenhum tipo de satisfação também a esses moradores, e os moradores do Campina, vejo os usuários do posto principalmente, querem saber aí o porquê, né, o motivo então da suspensão do contrato dessa fisioterapeuta, o motivo da não renovação. Inclusive, já foi abordado aqui diversas vezes, não só por mim, mas por outros vereadores também, aqui durante falas, né, da maquiagem de dados, né? Nós estamos tendo aí um revezamento de profissionais na cidade, na área da saúde. E vale lembrar, não estou querendo aqui ser cansativo, né, nem repetitivo nos meus pronunciamentos, mas hoje são 17 postos de saúde na nossa cidade que estão fazendo revezamento de médicos, dados sendo maquiados lá em cima no Ministério da Saúde. 17 postos de saúde de Divinópolis não tem médico fixo aí em seus postos, nas suas unidades. Então é algo realmente, senhor presidente, vergonhoso, vexatório aí para quem realmente se coloca à disposição e fala que está do lado do povo. Senhor presidente, outro assunto que eu quero abordar nessa tarde hoje também é sobre horários de linhas de transporte público. Também fiz aí, no meu último pronunciamento, né, deixei esse gancho, e inclusive só depois de ter falado apenas uma frase aqui, citando transporte público, celular da gente, realmente pipoca aqui, ó. E todo mundo, não é mentira que está chegando aqui mais mensagens. Só falar assunto transporte público, tá aqui, ó. É isso aí, vereador. Fala mesmo, as pessoas aí que têm os nossos contatos em grupo de WhatsApp. Então, assim, não é mentira, tá aqui. Caiu, a qualidade é péssima, o subsídio já foi votado aqui na Câmara, quase 6 milhões de reais, vou deixar bem claro aqui, ó, quase 6 milhões de reais, 6 milhões de reais foi o valor aqui que essa casa deu para melhorar o transporte público, para não deixar aumentar Vale Transporte e, além de tudo, para não parar o transporte público na nossa cidade. Foi feita uma promessa. E para complementar, senhores, amanhã tem 22 centavos de redução no preço do litro do óleo diesel. E o que que a Transoeste, o que que a Prefeitura de Divinópolis, através da Cetrans, está fazendo para melhorar isso, senhores? Nada, absolutamente nada. Foi votado aqui nessa casa, no final do mês de março, esse subsídio de quase 6 milhões para a Transoeste. E o transporte público não foi aumentado, não foi melhorado em nada. Nem o prefeito eu vejo mais dentro dos ônibus, igual ele estava andando no ano passado, para fazer live, para falar que melhorou, para falar que está cobrando. Nem isso mais nós vemos, senhor presidente. chega a ser vexatório a situação, o descaso com a nossa população e com o usuário do transporte público na nossa cidade. Me corrija aqui se eu estiver errado. As coisas como estão, horários nenhum. O último horário, o último, a melhoria numa linha que teve foi no mês de maio, comunicado oficial que nós tivemos via imprensa. Maio, olha o tanto que nós estamos longe de maio. Uma linha melhorou maio inteiro e nos finais de semana. Uma linha que estava suspensa no mês de maio. E o resto é tudo, tudo também mentira que podem colocar. Nem fiscalização não está rodando mais na rua. Não tem nada. Eu não vejo mais ninguém falando, fiscais do transporte, falando que fiscalizou ônibus. Não vi mais falar, parece que também nós esquecemos, né? Não existe mais notificação para atraso de linhas, para descumprimento de horários. O Falibus, todo mundo sabe que é uma tremenda de uma mentira, quando o pessoal que é lá da empresa quer fazer a maquiagem, faz a maquiagem muito bem feita, desliga o GPS do ônibus, hora que o ônibus está vindo, quantas vezes você usuário aí, ó, já está no ponto. Eu não sou bobo, eu não sou demagogo de falar aqui que eu não uso o transporte público. Posso ter precisado de uma vez ou outra, né, quando minha condução está estragada, já tenho um veículo aí, estou habilitado desde os 18 anos, desde os meus 18 anos, tem carro, é velho, mas tem carro desde os 18 anos, graças a Deus, depois não precisei tantas vezes, mas quando o carro estragou por algum motivo, precisei do transporte. E desde que estou aqui, ocupo uma cadeira nessa casa, desde janeiro de 2017, é gente me relatando problema do transporte público. Mas agora, a situação na nossa cidade, no período pós-pandemia, porque é pós-pandemia, gente, vamos colocar, olha só, o comércio no dia do ano dos pais, do ano passado e desse ano. Só para a gente fazer uma comparação, o quanto a vida já está voltando ao normal, com todos os entraves aí, né, com todas as coisas que aconteceram, infelizmente, vidas que foram perdidas, mas a pandemia, gente, já não pode ser mais usada de desculpa, tanto pela empresa, tanto pelo consórcio Transoeste, tanto quanto também pela Prefeitura de Divinópolis, através do Lucas, secretário de Trânsito e Transportes. A gente não quer aqui fazer nenhum tipo de perseguição, que sabe o quão trabalho é complicado o transporte público numa cidade do tamanho de Divinópolis, com 250 mil habitantes, mas não dá também para ficar de braços cruzados vendo essa situação. Vídeos estão sendo compartilhados, inclusive voltaram a circular também nas redes sociais nessa semana, com relação aos desmandos do transporte público na nossa cidade, e não vê nada, nenhum tipo de release da CETRANS, nenhum tipo de peça publicitária, nada falando que os fiscais estão na rua, estão fiscalizando. Inclusive teve uma das linhas que não me deixa mentir, a população não me deixa mentir, aqui, foi na última segunda-feira, a linha que faz aí, a linha do bairro Jardinópolis, né, no sentido Jardinópolis, no horário de pico, após as 5 da tarde, pode ficar à vontade, senhores vereadores. Às 5 da tarde, deixou a gente para trás. Infelizmente, deixou a gente para trás. Então não dá, ué. Não tem fiscal na rua, tem subsídio para a empresa, tem o diesel baixando amanhã, vão tirar mais ônibus, o que vocês vão fazer? Então estão esperando uma situação, tá tudo está do lado da empresa. Até mesmo quem eu nunca achava que estaria, que era a Prefeitura de Divinópolis, senhor.
Rapaz, vereador.
Fica à vontade.
Posso?
Só trocar de lugar aí, ó. Só o presidente pular aí para assumir o lugar do vice aí. A parte aqui está sendo concedida ao vereador Israel Mendonça.
Então, vereador, te parabenizar pela sua fala. Nós votamos aqui um subsídio, todos os vereadores votou em favor para melhorar, para dar uma condição melhor para o transporte coletivo de Divinópolis. Infelizmente, não está sendo cumprido. Eu estou aqui no meu telefone com várias reclamações da comunidade Lopes. A comunidade Lopes tirou 50% do horário, não tem um ônibus de Divinópolis a Lopes. Não tem, está faltando. A gente voltou o subsídio para dar uma condição boa, preocupado com os usuários. Infelizmente, a Transoeste não está cumprindo. Em questão que você falou aí, da saúde, parabéns. Hoje... Teve uma reunião com a Comissão de Saúde para reclamar de atendimento no centro de saúde, no CSU, no Interlagos. Reclamando atendimento, faltando profissional. Então, parabéns pela sua fala.
Obrigado, vereador Israel Mendonça. Aí o povo, a opinião, precisa ser vereador. Todo mundo está vendo aí o quanto a situação é, no mínimo, embaraçosa A casa já fez o que poderia fazer. É um desgaste. Pensa, você está aqui nessa cadeira e tem que dar um voto a favor da Transoeste. Uma empresa que sempre tripudiou. Aí você dá o voto de confiança, porque pediu pro povo, a pedido. Vou falar aqui, vou ser bem aberto para vocês. A pedido do prefeito de Divinópolis, que veio quase chorando. Roger, se não votar, amanhã, no máximo segundo, o transporte para. E a gente veio aqui numa quinta-feira, no final do mês de março. Eu lembro como fosse ontem, não preciso ter memória muito longa para lembrar. Foi um dia desse. E nada de lá para cá melhorou, senhores. Nada. Aliás, a única coisa que foi que o transporte realmente não parou. Mas não era só para não parar. Era para melhorar. Não foi melhorado. Não há fiscalização da CETRANS. Não tem homem de peito dentro da secretaria para fiscalizar o transporte público. E nós temos aqui que tomar medidas drásticas, né? Que nós vamos ter de novo que lá fica enchendo o saco do Ministério Público, que é até chato você bater nessa tecla. Não arruma o problema, eu tenho que ir lá bater na porta do Ministério Público para perguntar então, para mandar lá denúncia, para ficar denunciando a Prefeitura de Divinópolis. Eu estou aqui para fiscalizar o Executivo. Né? Eu não estou aqui para ficar caçando briga com o prefeito, briga com o secretário, briga com o fiscal de trânsito, mas não tem. Não tem, senhores. O povo está lá na rua sofrendo. Né? Não tem nada, não tem algo mais triste que é parar no serviço, parar no trabalho 4, 5 horas da tarde, chegar em casa só 7 horas da noite por causa de um ônibus cheio, por causa de falta de horário, por causa de superlotação no transporte público de uma empresa que acabou de receber 5,9 milhões de reais. 6 milhões, gente. Ó, vou repetir, 6 milhões aqui, ó, foi dado da prefeitura aqui para a Transoeste. E a prefeitura era quem mais deveria cobrar e não está cobrando. E vou voltar a falar. Estou sentindo falta do prefeito Gleison dentro dos ônibus de novo para falar, né? Para ir lá brigar, né, com a Transoeste também. Porque realmente parece que foi mais uma que está sendo, ó, empurrada, varrida para debaixo do tapete. É o que eu tinha na tarde de hoje, senhores. Fica aqui o meu repúdio ao descaso da prefeitura e da CETRANS com o transporte público da nossa cidade. Obrigado.
Nós agradecemos, vereador. Passa a palavra agora ao líder do governo, Edson Souza, para o seu pronunciamento.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, boa tarde. Ora et labore, reze e trabalhe. Hoje é o dia de São Bento, o que fundou a Ordem Beneditina e o lema de todo o convento de São Bento está lá. Reze e trabalhe. Então, que São Bento abençoe esse plenário, que possa dar sabedoria aos edis, para que possam sonhar uma nova terra. Senhor presidente, está sendo uma experiência muito boa, uma experiência humana muito rica, ser corregedor da Comissão de Ética da Câmara. Está sendo. Hoje eu recebi algumas reclamações e eu quero deixar bem claro, eu não estou aqui para vigiar vereador. Igual, por exemplo, agora nas redes sociais, recebi notícia aí de ações que está acontecendo nesse momento, e eu estou sabendo que vocês me informaram. Mas eu cuidar de vereador, de mandato vereador, acho que cada um responde pelos seus atos. Né? Recebendo agora aqui várias coisas. É complicado. A gente pode, sim, um imprevisto acontece. Eu lembro que no dia mais importante da minha vida foi quando a minha esposa teve alta. Eu não pude participar da alta dela da Com. Imprevisto acontece, seja público, seja particular, mas mandar foto para mim, que gente que está em cima de muro, em cima de caminhão nesse momento, que está fazendo aquilo, está fazendo aquilo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não, isso não é forte nem, mas é um trem que acha. Eu não estou aqui para visitar vereador, não, ué. Mas vereador responde pelos lados deles. Agora, se quiser materializar lá, que está em cima de muro, eu não sei se é muro ou caminhão, o que é aquilo, que está lá, e que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer nada, aí. Ué, eu não vou fazer, ué. Né? Então, senhor presidente, essas questões é complicado. Sobre a denúncia e a crítica prudente do vereador Zé Brás, eu conversei com o Alain, e eu acho que o vereador Zé Brás, e eu tenho pelo hábito aqui procurar as comissões temáticas. O vereador Zé Brás é presidente da Comissão de Saúde, então eu acho que o que ele vai fazer aí tem meu apoio, tem meu apoio. Eu acho que a pessoa tem que vir explicar, e com toda certeza, eu não quero adiantar um fato aqui, mas vamos aguardar. Vamos aguardar depois, nós vamos conversar aí particularmente para ver. Senhor presidente, a vereadora Lohana França não está aqui. Ela está onde? Então, ela não está aqui, né? Está trabalhando, prestando seu serviço no lugar. Mas eu pedi ela, a vereadora Lohana vai entrar para a história como a primeira vereadora que negou uma parte de um vereador. Até por urbanidade, elegância, a gente não deve negar uma parte ao vereador, porque pode ser uma crítica, pode ser um cumprimento. Mas eu quero discordar da nobre vereadora quando ela fala que eu votei para fechar a cidade. Alto lá, vereadora. A senhora não vai colocar palavras na minha boca. Eu não votei para fechar a cidade e o comércio, não. Eu votei para paralisar um vírus. Nós votamos com a visão sanitária. E aqui disse muito bem o vereador Ney. Quando o Ney fez a colocação, nós fizemos antecipação de feriado. É uma antecipação de feriado. Então, quando, por exemplo, sou assim, a pessoa pegar a coisa fora do contexto, vereadora, se a senhora tivesse dado uma parte na hora, já tinha sanado. Mas não estou entendendo com a Regina Duarte de Divinópolis. Sabe? Aquela meiguice dela, ela perdeu a meiguice. Está numa braveza. Você perde uma mulher numa parte. Eu até estranhei que no parlamento, a urbanidade, civilidade, não dá parte dela, você tem que falar em algum aqui. Isso aí. Foi, acabou. Não mexe com isso. Já aprendi. Se amanhã tiver um debate aí, que eu acho que eu posso ajudar, que eu posso cumprimentar, concordar com a crítica, vou ficar na minha caladinho aí. Porque isso é feio aí. Nossa, negão, uma parte. Eu não nego a parte, vereador, não, ué. A minha vereadora vai pegar uma parte para me criticar, ué. Se eu der uma parte, eu estou concordando com a fala do vereador, que eu vou cumprimentar, a vereadora até me criticar. Mas as questões, quando você pega uma questão fora do contexto e traz, eu estava conversando com o Flávio aqui, nós somos vereadores da pandemia. Em 1918, quando teve a primeira, o Galileu e o Gleidson, o Galileu foi o prefeito da pandemia e o Gleidson está sendo ainda. Quando as pessoas estudarem, nós vamos lembrar daquele negócio, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja, abre igreja. Que é isso? Põe máscara, tira máscara. Compra máscara. É de pano. Foi um momento atípico que a gente não sabia o que fazer. Eu acredito que todos, em sã consciência, queria era acertar. Para finalizar, senhor presidente, aqui está a Constituição Federal. O dogma de uma Constituição
é a liberdade. Uma lei funciona no tempo e no espaço. Se assim não fosse, a sociedade ficaria estagnada. Então tem coisas da Constituição que são causas pétreas e tem coisas que não são. Você pode ver o que fizeram aí agora, há 30 dias atrás, mudaram a Constituição com a nova PEC. Agora, aquilo que é injusto, que é imoral, que não condiz com a realidade, eu acho que tem que ser revista. Seja na Constituição, seja no processo civil, seja nos regimentos, seja no estatuto, sociedade tem evolução. Em outrora, coisas que nós achamos hoje imoral, desumano, era legalizado. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque a lei se tudo no tempo e espaço. Obrigado, senhor presidente, que eu tinha a dizer nessa tarde.
Obrigado, vereador Edson Souza, pela participação. Solicita a presença dos vereadores em plenário. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito ao secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinário número 101, de 6 de 1 de 2022, torna obrigatório o cumprimento do programa de integridade das contratações públicas. Torna obrigatório o cumprimento do programa de integridade nas contratações públicas que menciona e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 195/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 196/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM001, que torna obrigatório o cumprimento do programa de integridade nas contratações públicas, que menciona e dá outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas, corpo a votação, maioria simples. Em discussão, palavra vereador autor Roger Viegas.
Senhor presidente, integridade nas contratações públicas. Nós não chegamos a discutir esse projeto, apesar dele já ter vindo a plenário, se não me engano, pela terceira ou quarta vez, esperando justamente um melhor ajustamento desse projeto. Ao meu ver, é um projeto muito bom, inclusive já foi apresentado na Câmara de Belo Horizonte pela grata satisfação aí, pela grata revelação que a gente tem na política, Nicolas Ferreira, que já esteve até aqui nessa casa. É um projeto muito bem quisto, né? Por onde passou, foi apresentado, foi sucesso. E a gente acredita até mesmo para ter mais transparência em todas as contratações de empresas que vão prestar algum serviço para a cidade. Em conversa com o vereador Eduardo Azevedo, presidente, ele disse que alguns entraves poderiam ser causados, criados aí na hora dessas empresas, das empresas de menor porte, poderem prestar serviço ou até mesmo entrar aí no processo de concorrência, né? Na hora aí das licitações. Então a gente vê o projeto com bons olhos, mas eu não quero atrapalhar muito menos o executivo na hora de fazer aí essa contratação dessa empresa. Vou deixar aqui à vontade dos vereadores. Ao meu ver, junto com a minha assessoria jurídica, não sinto necessidade de protocolar emendas nesse projeto, mas ao mesmo tempo não quero também, em momento algum, prejudicar a Prefeitura de Divinópolis num prazo aí de concorrência. Então vou deixar os vereadores à vontade para analisar o projeto, seja para rejeitá-lo aqui também, sem nenhum ressentimento, ou para pedirem vistas ou sobressamentos para esse projeto naturalmente ser melhorado. Mas eu vou lembrar aqui, já é a terceira ou quarta vez que ele vem para o plenário e não é protocolada nenhuma emenda, só pedido de vista. Uma hora ele vai ter que vir aqui, vai ter que ser aprovado ou rejeitado, senhor presidente. Então fica à vontade aí para análise dos nobres pares, afinal de contas, nós aqui vivemos numa democracia.
Em discussão? Em votação. Em votação. Não, está em votação já. Eu olhei para todo mundo. Encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis e 1 contrário o projeto de lei ordinária CM001, que torna obrigatório o cumprimento do programa de integridade nas contratações públicas que mencionada e da outras providências. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM86, 25/5/2022. Obriga os estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada a permitir presença de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, sempre que solicitado pelos pacientes. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 286/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 287/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária CM086, que obriga os estabelecimentos hospitalares da rede pública e privada a permitir a presença do tradutor de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, sempre que solicitado pelos seus pacientes. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Josafá Anderson.
Senhor presidente, é um projeto simples e vem de encontro ao momento que a humanidade vive. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então a gente tem assistido a algumas coisas que nem passava pela mente da gente que o ser humano seria capaz de fazer. Então a gente, preocupado com essa questão, na hora de um momento mais feliz de uma mãe, a gente veio... de encontro às pessoas deficientes auditivas. E esse projeto é simples, que permite, é obrigatória a permanência de um tradutor de Libras, se requerido ali pelo paciente, no parto. Isso vai dar uma segurança para a mãe que está dando ali a luz. Então é um projeto simples, conto com o voto dos pares.
Palavra.
Em discussão, palavra vereadora Ana Paula.
Vereador Jafá, a gente tem, acho que mais alguns outros projetos aqui nessa casa com o mesmo teor. Não igual o senhor, falando de Libras. Mas eu acho, eu tenho percebido, que as pessoas não levam isso muito a sério, não. O nosso projeto, que passou nessa casa aqui no ano passado, acho que está completando, se não completou um ano, até hoje, o município não conseguiu organizar para o funcionalismo público ter as aulas. É um membro de cada setor que vai ter a aula lá na escola do Legislativo. Esse pedido desse projeto de lei saiu dessa casa. Os funcionários lá na entrada do CAC têm dificuldade de atendimento. Então, vocês já viram vários vídeos que eu tenho. Eu tenho uma amiga que, quando ela viu o projeto, aonde eu vou, ela fala assim, que eu estou à disposição e ela vai comigo. Eu tenho vários vídeos que a Marina está comigo. Isso é de suma importância, mas parece que as pessoas, a gente tem que falar, quando eu falo as pessoas, aqui em Divinópolis, o Poder Executivo lá em cima, não está levando muito a sério isso. Né? E isso é de suma importância. A gente tem que dar condições para essas pessoas. Então, assim, Eu tenho certeza que esse projeto do senhor vai passar e que ele realmente se torne realidade, e como o nosso se torne realidade, e que um dia a gente tenha de novo um tradutor de Libras aqui nesse plenário como tinha antigamente.
Palavra, presidente. Obrigado, vereadora Ana Paula Tientino. A empresa terceirizada já tem autorização de contratação. Se o valor salarial é que não está sendo atrativo para a contratação desse membro na Casa Legislativa. Pedido da senhora, pedido do vereador líder do governo, pedido do Eduardo Azevedo, mas parece que não há atrativo, mas a vaga encontra-se ainda com a terceirizada. Em discussão, palavra vereador Hilton Aguiar, na sequência, roda Zé Milton.
Senhor presidente, eu, antes de falar sobre o projeto do Josafá,
Eu gostaria de deixar hoje um abraço, uns parabéns, acredito que todos os vereadores aqui queriam fazer o mesmo e vão fazer, o nosso corpo jurídico da Câmara e todos os advogados por ser o dia deles. Então a todos vocês, o Bruno, e todos que trabalham aqui nessa casa e a todos os advogados, parabéns por tudo que eles fazem para a nossa cidade, para o nosso Brasil, enfim, parabéns de coração. Senhor presidente, Josafá acertou de novo, né? Ele sempre atento nessas demandas. É, quando você chega no lugar, às vezes, a pessoa que tem que fazer essa comunicação não tem. Então, assim, a lei, com certeza, vai vir para ajudar muitas pessoas. Então, o Josafá está sempre acertando esses projetos. Então, ao Josafá, meus parabéns. E que continue assim, fazendo o bem para a nossa cidade.
Em discussão, Rota, Zé Milton.
Senhores vereadores, no último mandato que eu tive aqui, nós criamos um projeto, e esse projeto, ele mais ou menos é o que o Josafá está colocando. Só que ele abrange muito mais do que isso. O que, que foi a nossa intenção do projeto? Que todo o poder público, concessionário, que seja Copasa, CEMIG, Receita, consultórios, hospitais, tenha um intérprete de Libras. Por quê? No consultório médico. Como que o médico vai entender o que o paciente tem com problema auditivo? Como que ele vai entender o que o médico está pedindo para ele? Então, naquele momento, nós criamos essa lei para colocar que todos os órgãos públicos, bancos, CEMIG, Receita, Estadual, Federal, etc., principalmente a Prefeitura, e que tenha o intérprete de Libras para poder apoiar quando há necessidade. Poderia contratar ou fazer um convênio ou pôr um funcionário para aprender, para estar em todos os locais. Teve um problema aqui em Divinópolis da época, e foi incentivado por isso. Teve um rapaz que ele passou mal aqui no meio da rua, foi resgatado, levou para o hospital, chegou lá, ele acordou meio nervoso, assim, assustado, tiveram que amarrar ele e sedar ele. A família só achou ele no hospital depois de 3 dias. Ele tentava falar, conversar, mas aquele desespero, amarrado, eles acharam que estava com crise, dava nele, sossegue leão. Até que eles descobriram que o rapaz era deficiente, era mudo. Ele não conseguia falar, lógico. O médico entendia os enfermeiros, achou que estava em crise e deu nele a mansa leão. E aquilo foi o incentivo que nós criamos essa lei, que todo posto de saúde, consultório particular, que tenha um intérprete, que seja feito algum convênio com alguma entidade, ou que disponibilizasse no Inesp, tinha gratuitamente o curso, e em outros locais de Vinópolis, para poder estar fazendo esse treinamento, tanto na Câmara, na Prefeitura, nos órgãos, CEMIG, Copasa, etc. Então, o projeto do Zafá é mais ou menos, né, dentro desse propósito. Então, terá nosso voto favorável. O projeto veio para acrescentar. Eu acho importante. Então, terá nosso apoio.
Palavra, presidente. Em discussão, Israel da Farmácia.
Josafá Anderson, você foi muito modesto na sua exclamação, como você disse que é um projeto simples. Não é um projeto simples. Esse projeto tem uma importância fora de comum, a importância desse projeto. É um projeto aplausivo, que já deveria existir. A importância desse projeto é aplausiva. Isso é tão aplausivo, Josafá, em questão social. Libras deveria estar na grade do MEC. Dentro da escola pública ou estadual, deveria ter, constar na grade do MEC. Como tem matemática, português, ciência, deveríamos ter Libras. Todos nós saber comunicar Libras. Então, é um projeto magnífico. Você foi muito modesto quando você falou que é um projeto simples. Não é. É um projeto muito importante. Por isso, terá nosso voto favorável, companheiro.
Em discussão, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores dessa casa, quero parabenizar o nobre vereador Josafá, vereador estudioso, pelo excelente projeto. Terá o meu voto, pode ter certeza, vereador.
Em discussão? Em votação.
Senhor presidente, pode ser nominal? Meu tablet está com um problema. Então tem que arrumar o tablet.
Vou aguardar o senhor logar. É encerrada a votação? Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei CM086, que obriga os estabelecimentos hospitalares da rede pública privada a permitir a presença de tradutor de intérprete da língua brasileira de sinais Libras, sempre que solicitado pelos pacientes.
Justificativa de voto?
Justificativa de voto, Flávio Marra.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador autor pela lei de grande importância que ele traz para esse município, né, tendo essa sensibilidade. A gente sabe que talvez acontece da pessoa aí sofrer um acidente, precisar ser internada, estar acamada, e aí a gente trazer um alento dessa forma, uma pessoa para poder se comunicar. Então, é de grande importância. Eu quero aqui, então, parabenizar o vereador autor.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Tem mais projeto na ordem do dia, presidente?
Obrigado, senhor vereador. E
questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, eu queria pedir ao Carlos, focaliza a cadeira da Lohana aqui para mim, por favor. Só para deixar registrado, porque regimentalmente, o vereador tem a obrigação de estar aqui na casa para discutir projetos de relevância para a cidade às terças e quintas. E conforme está circulando nas redes sociais aí, eu queria que o senhor tomasse as providências, a vereadora Lohana França ausentou do plenário das reuniões dessa casa para poder, a um podcast, fazer campanha política para ela esse ano, uma vez que ela é candidata a deputada. Essa é a minha questão de ordem, presidente.
Obrigado, vereador. Não é motivo de questão de ordem, mas vou aceitar os questionamentos de Vossa Excelência e vou fazer o encaminhamento das providências cabíveis. Na terceira parte dos trabalhos, gostaria novamente de pedir aos vereadores e vereadora que aqui está presente, nós estamos numa fase em que todo o processo será digital. Ao adentrar no plenário, façam o login e senha, deixem os seus tablets logados, solicitem o assessor de vocês para estarem durante a segunda, quarta e sexta, para auxiliarem vocês que os projetos e as assinaturas serão todas digital, não mais haverá o círculo de papéis. Os últimos projetos que são de matéria física é o que a Prefeitura enviou até o dia 5 de agosto. Pós 5 de agosto, todos os projetos já estão todos online. Então peço a vocês que, se ainda tem dificuldade com o tablet, peça a um assessor que suba aqui às segundas, quartas e sextas para vocês terem uma habilidade melhor. Viu, vereador Ney, Wesley, Ana Paula, Flávio, Hilton, Josafá, Eduardo, Zé Brás, Ademir e também Israel, que estão presentes aqui nessa reunião. É importante isso, e a partir de agora não tem mais votação nominal. Por quê? Porque é tudo online, porque não tem mais papel. Foi o processo que vocês me autorizaram como presidente a implantar na instituição Câmara, que é o projeto da Câmara 100% digital e também do Executivo 100% digital.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, o senhor vai passar para a terceira parte dos trabalhos. Queria pedir aqui, na terceira parte, já passou, um minuto de silêncio para Maria das Dores Teixeira, uma senhora que muito amiga da gente, da família, que faleceu lá no bairro São José.
Minuto de silêncio para Maria das Dores Teixeira, a pedido do vereador Flávio Marra.
Em nome de Deus, declaro encerrada a 44ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.